19 de março de 2020, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 13ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa, da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do nosso vereador Nego Buriti, proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Ademir Silva, que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Evangelho de Marcos, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abrão. Abrão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou Judas e seus irmãos. E Judas gerou de Tamar e Farés e Zará. E Farés gerou Eron, e Eron gerou Arão, e Arão gerou Aminadabe, e Aminadabe gerou Nassaon. Nassaon gerou Salmão, e Salmão gerou Arraibe, e Boaz. E Boaz gerou de Rute, e Abed gerou a José. E José gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou o Salomão, do que foi a mulher de Urias. E Salomão gerou Rabaão, e Rabaão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, e Josafá gerou João. Jorão gerou Ásias, e gerou Acas, e Acas gerou Isaque, e Isaquias gerou Moisés, e Moisés gerou Amaã, e Amaã gerou a Josias, e Josias gerou Joconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois a deportação para a Babilônia, Jecanias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel, e Abijo gerou Elique, e Elique gerou Sadaque. Palavra do Senhor.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 6º. Dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer aos vereadores Renato Ferreira e também Nego do Buriti pelas leituras. Coloco em discussão a votação da ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria de pedir ao senhor secretário Renato Ferreira que faça e proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM017-2020, denomina Inácio Coelho Ferreira, a Rua 12, no bairro residencial Boa Vista, neste município, de 18/3/2020. Autoria, vereador Josafá Anderson. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM18/2020. Altera a redação do artigo 192 da Lei Municipal de número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, para renumerar o parágrafo único e acrescentar o parágrafo 2º, de 18/3/2020. Autoria, vereador Renato Ferreira. Corre, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei complementar de número M01/2020. Altera a lei complementar municipal de número 09, de 3 de dezembro de 1992, e posteriores alterações. Que aprova o Estatuto do Servidor Público Municipal de Divinópolis, de 17/3/2020. Autoria Executiva Municipal. Corre, votação, maioria absoluta. Ofício Segov, requerimento 09/2020. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Requerimento 056/2020, Janete Aparecida, Censur. 57, Janete Aparecida, CEMED. 58, Janete Aparecida, CEMED. 62, Edson de Souza, CEFOP. 63, Edson de Souza, Censur. 65, Edson de Souza, CEMUSA. 66, Edson de Souza, CEMFOP. 67, Sargento Elcio, CEPLAN. 68, Sargento Elcio, CEPLAN. Ofício Segov, Deus já solicita dilação de prazo. Indicação 048/2020, Sargento Elcio, CEMFOP. 49, Sargento Elcio, Censur. 50, Sargento Elcio, Censur. 61, Sargento Elcio, Censur. 62, Sargento Elcio, Censur. 63, Sargento Elcio, Censur. 182, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 185, Janete Aparecida, Censur. 187, Janete Aparecida, Censur. 188, Janete Aparecida, Censur. 195, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 196, Eduardo Pinto Júnior, Censur. 189, Janete Aparecida, Censur. 198, Janete Aparecida, Censur. 209, Josafá, Censur. 210, Edson de Souza, Censur. 211, Edson de Souza, CEPLAN. 212, Edson de Souza, Censur. 213, Marcos Vinícius, Censur. 217, Roger Viegas, Censur. 218, Roger Viegas, Censur. 219, Edson de Souza, Censur. 220, Edson de Souza, Censur. 224, Edson de Matheus Costa, Censur. 228, Josafá Anderson, Censur. 231, Roger Viegas, CEMUSA. Ofício Segov, 272/2020. Ofício 269/2020, Segov, indicação 984/2019, Eduardo Pinto Júnior. Ofício 308/2020, CETRANS, indicação 046/2020, Eduardo Pinto Júnior. Ofício 312/2020, indicação 115/2020, Negro do Buriti. Ofício 049, CEMAG, indicação 1119/2009, Negro do Buriti. Ofício 305, CETRANS, indicação 82, Janete Precida. Atenciosamente, Cláudio Nari Mesquita Júnior. Ofício CEMAD, gabinete 08/2020, de Mário Lúcio de Souza, coordenador de compras e licitações para o vereador Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Assunto, encaminhamento. E um ilustríssimo senhor, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informações, através da Coordenadoria de Compras e Licitações, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal das licitações para conhecimento. Informamos que quantas licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo de Divinópolis, situado na Avenida Paraná, 2601, bairro São José. E as licitações por meio eletrônico poderão ser acompanhadas pelo site www.licitações.e.com.br ou www.caixa.gov.br, de acordo com a programação. Respeitosamente, Mário Lúcio. Ofício 06/2020, EMOP, Divinópolis, 17 de março de 2020. Ilustríssimo senhor Rodrigo Cabote, presidente da Câmara Municipal. Conforme o ofício Segov 164/2020, recebido na data de 2/3/2020, estamos enviando em anexo solicitação da vereadora Janete Aparecida, conforme requerimento CM18/2020. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito do nobre vereador, secretário Renato Ferreira, a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Moção de apoio de número CM02/2020. Ao senhor Romeu Zema Neto, governador do Estado de Minas Gerais, ao movimento grevista dos professores e servidores da educação de Minas Gerais, de acordo com o artigo 9º da Constituição Federal, manifestando concordância com o movimento pela sanção do projeto de lei de número 1451/2020 e veto da emenda 02/2020, que garante o reajuste do piso salarial profissional para os servidores da educação e reajuste para as demais carreiras do Estado de Minas Gerais. Assinado por todos os vereadores. Indicação de número 214/2020. Ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de que seja feito uma operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica em toda a extensão do itinerário dos donos do bairro Fonte Boa, Santa Marta e Jardim Oliveira, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 252/2020, o senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja alterado o trânsito na rua Estanho, colocando a mão única no sentido da rua Esmeralda e do Trecho, entre a rua Esmeralda e Rubi, no bairro Niterói, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 253/2020, ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita a limpeza e retirada do entulho nas proximidades dos bueiros, localizado na rua Oliveiras, próximo ao número 261 e 261, no bairro Manuel Valinhas, vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 190/2020, senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita o órgão responsável o patrulhamento das ruas do bairro Eldorado, principalmente nas ruas do itinerário do ônibus, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM200/2020, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando a Procuradoria do Município que seja remetido a esta Casa Legislativa um projeto de lei dispondo sobre o aumento de comporta para professores de apoio ao município, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM201/2020, ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando a Secretaria Municipal de Operação e Serviços Urbanos, capina e limpeza da rua José Maria Campos, próximo ao número 200 no bairro Alvorada, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM246/2020, excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicitando que seja verificada a possibilidade de realizar o recapeamento asfáltico nas ruas seguintes do bairro Afonso Pena, São Sebastião e Jardim das Oliveiras, rua Cambuquira, rua Tiradentes, entre as ruas Bahia e Amazonas, rua Amazonas, entre Tiradentes e Pedro Pires, rua Castelanos, entre Mar e Terra e Alcobaça, vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM247/2020, ao excelentíssimo senhor Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de realização de abertura da rua Mediterrâneo, que liga o residencial Rinaldo Campos ao bairro Nova Fortaleza 2, vereador Josafá Anderson. Indicação de número CM248/2020, ao excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de realização de limpeza e capina do lote nas proximidades do município localizado na rua Pinheiro, próximo à fossa da Copasa, no bairro Nova Fortaleza 1, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 232/2020, ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a operação Taburaco na rua Safira, próximo à Escola Estadual São Vicente, no bairro Niterói, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 233/2020, Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a limpeza do lote da propriedade do município na rua Guanabara, em frente ao número 401, próximo ao bairro da Geni, no bairro Dom Cristiano, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 234/2020, ao senhor Galileu Teixeira Machado, para que seja realizada a operação de tapa-buraco em toda a extensão da rua Antonieta Fonseca, no bairro Elizabeth Nogueira, vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 77/2020, ao senhor prefeito municipal, porque por departamento próprio providencia fiscalização e tome as providências cabíveis junto aos proprietários do imóvel da rua Paraíba, número 925, centro, aplicando-se o dispositivo da lei municipal de número 8.350, de 4 de outubro de 2017, e lei municipal 7.174, de 2010, com as alterações da lei municipal número 8.384, de 3 de 12 de 2017, em Divinópolis. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM78/2020. Através de indicação ao senhor prefeito municipal, solicitando o órgão competente que seja providenciada a fiscalização e demais providências da rua Cambuci, número 625, bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM157/2020, a indicação ao senhor prefeito municipal que, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto aos proprietários dos imóveis, lotes de número terreno, rua Limeiro com rua Garibu, bairro Jardinópolis, aplicando-se o dispositivo da lei de número 7.164 de 2010, com as alterações da lei de número 8.364 de 13 de 12 de 2017, aplicando também, se for o caso, o artigo 1.266 da lei de número 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil Brasileiro. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 254/2020, ao senhor prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, solicitando a limpeza da rua Antonieta Fonseca, rua Pedro Francisco e da Avenida dos Buritis até a ponte do Aristides Gregório, vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 17 de março de 2020. Excelentíssimo senhor, A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por meio de deliberação da mesa de número 2763, de 13 de março de 2020, definiu uma série de procedimentos e regras para prevenir a infecção e propagação da coronavírus, Covid-19, nesta casa. Entre as medidas adotadas, encontra-se a suspensão de todas as atividades de interiorização. Sendo assim, comunica-se o cancelamento de encontros de Divinópolis do Fórum Técnico de Minas Gerais pela Ciência por um desenvolvimento inclusivo e sustentável, que aconteceria no próximo dia 24 de abril, sexta-feira, no auditório do Bloco 9 do campus de Divinópolis da UEMG. Quanto à situação sanitária permitir a retomada do referido evento, Vossa Excelência será comunicado acerca do novo cronograma e convido a participar. Caso seja necessário mais esclarecimento, por favor, entrar em contato com o gerente geral dos projetos institucionais pelo telefone de número 31-2108-7636 e 2108-7637 ou pelo e-mail gpi@almg.gov.br. Atenciosamente, deputado Agostinho Patrus, presidente. Senhor presidente, tem mais um momento.
Não havendo tribuno inscrito para a fala nessa tarde de hoje, passo a palavra agora livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogáveis por mais 2 minutos para a sua apresentação. Não havendo vereadores inscritos para relatórios finais de comissão, passo a palavra agora aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o vereador primeiro inscrito é o vereador doutor Delano.
Boa tarde, quem está em casa. Hoje o pronunciamento ele vai ser basicamente sobre o coronavírus e o que a gente deve fazer, o que a Câmara e a Comissão de Saúde instrui a vocês, o que devem fazer. Está chegando aqui um álcool gel, uma luva e eu preciso que vocês ouçam um pouquinho de atenção, porque é instrutivo, né, a Comissão de Saúde que vai levar a vocês isso. Álcool gel é importante? É. Mas mais importante do que o álcool gel é o sabão de dentro de casa e a pia e a torneira. Então, primeiro passo, chegar em casa, se possível, tirar os sapatos antes de entrar só com a meia, o sapato na mão, ou deixá-lo lá, se for sair com ele, se não for levá-lo ao tanque e passar uma escova nele. Imediatamente após fazer isso, ir para o chuveiro sem tocar em nada, tomar um banho. Depois que tomou o banho, lavou as mãos, não há necessidade de álcool gel. Se você recebeu uma visita ou tocou em alguma coisa que não está dentro de casa, aí você usa o álcool gel. Como se usa o álcool gel? É um spray que você coloca na palma da mão, esfrega desta forma, entre os dedos, ó. Se possível, faça nos braços. E isso aqui vale apenas até você colocar as mãos numa superfície ou em alguém. Colocou a mão no celular, em alguma superfície ou em alguém, novamente, fora de casa, usa-se novamente o álcool gel. Dentro de casa, usa-se simplesmente a pia e o sabão. Resolve. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, importantíssimo, não se cumprimentem, nem dentro de casa. Ou o presidente da Comissão de Saúde, faz favor, não se cumprimentem novamente, o cumprimento é dessa forma. É dessa forma que se cumprimenta, cotovelo, ou então nos pés, deixa o câmera filmar, dessa forma, batendo pés com pés, ou cotovelo com cotovelo. Muito obrigado. Outro passo. Há necessidade disso aqui. Infelizmente, ontem tivemos a pior aula possível de uma pessoa muito importante usando isso. Não precisa usar isso dentro de casa, nem no nosso ambiente, a menos que eu que vou usar, tenha alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, problema cardíaco, hanseníase, e qualquer outra doença respiratória. Se eu não tiver nenhuma doença dessa, eu não preciso usar isso e mantenho apenas a distância de 1 metro a 1,5 metro. Nós ali, vereadores, estamos completamente errados. A distância deveria um pular um, mas nós não temos espaço no plenário e é por isso que o plenário não pode acontecer. Ele não pode acontecer. Mas vamos lá, voltar ao importante. Então, se usa isso? Não. Eu vou usar e vou mostrar para vocês o que, que acontece quando a gente quer usar a máscara. Olha só. Eu coloquei a máscara, acabei de colocar, coloquei ela errado. Eu vou lá e mexo de novo no rosto, olha. Coloco de novo. Daqui a pouquinho ela começa a me incomodar. Eu pego e mexo nela. Eu mexi no rosto de novo. Aí depois ela começa a incomodar, eu levo a mão no rosto. Eu mexi de novo no rosto. Aí depois eu tiro ela e abaixo, eu mexi de novo no rosto. E depois ela despenca. Isso eu vou levar as mãos várias vezes no rosto para consertar a máscara, que aí de nada vale mais. Ela já está toda contaminada. Então não há necessidade disso, é manter distância de 1,5 metro. O que, que é 1,5 metro? 2 passos seu é 1,5 metro. Para ser prático, né? Porque alguém pode perguntar, nós não temos metro. 2,5 metros é 2 passos seu, 2 passos assim, ó.
1, 2. Isso aí
é 1,5 metro. Então, essas coisas básicas, não cumprimentar, tirar o sapato, lavar as mãos dentro de casa e deixar o álcool gel para fora de casa é que é importante. Dentro de casa não precisa isso. A gente tem água e sabão. Porque senão a gente vai usar sem necessidade isso aqui pode faltar. Então é importante, a água e sabão resolve. Isso é utilidade pública, né? E nós vamos deixar para nos beijar, abraçar e evitar contato com idosos. Divinópolis ainda vai chegar lá. Não adianta a gente proibir apenas alguns locais de funcionar e deixar o comércio totalmente aberto, né? Isso em menos de 48 horas. Aconteceram no Brasil 4 mortes em São Paulo e 519 pessoas contaminadas, 10 mil, mais de 10 mil em suspensão. Então agora à noite vai fechar um novo boletim, essas 4 mortes vão piorar. Belo Horizonte está assim, ó, de gente entubada. Agora vamos a outro dado importante. O que, que o coronavírus tem a ver com a parte respiratória? Ele tem a ver que esse vírus danado, ele não gosta de ficar no nariz, na boca ou na garganta. Ele gosta de abrigar o pulmão. É onde ele tem uma vontade de ficar, permanecer moradia, montar barraca. Ele não gosta. Ele entra pela boca, pelo nariz, pela garganta e até mesmo por um machucado na pele ou por fezes no vaso e xixi. Descobriu-se que o cocô e o xixi também transmite o coronavírus. Então, por isso, a importância de, ao sair do sanitário, lavar as mãos, as excretas, o cocô e o xixi também transmite esse maldito vírus, que entra no corpo pelas vias aéreas ou pelas excretas, cocô ou xixi, e não fica nesse local, ele vai para o pulmão. E é aí que eu quero chegar. O porquê que os Estados Unidos fizeram uma lei por decreto, obrigando as fábricas, e o Brasil, se Deus quiser, o governo agora, ele decidiu que tem o coronavírus, que ele achava que era uma brincadeira, 2 ministros dele já estão contaminados, deve ser para provar a ele alguma coisa, né? Ele agora está acreditando, mas lá nos Estados Unidos, a lei obriga a fabricar máscaras, a fabricar luvas, a fabricar respiradores. É aí que eu quero chegar. Todo mundo que adquire o coronavírus vai para o respirador. O que é respirador? Aquela máquina que respira pela gente quando a gente não tem pulmão. Não, não é todo mundo. São só os idosos? Não, eles têm mais chances. Os portadores de doenças crônicas? Não, eles têm mais chances. Jovens também podem precisar do respirador. Então, o vírus que gosta de morar no pulmão, a primeira coisa que ele faz é fazer o pulmão parar de funcionar. Ele faz isso em 14 dias, 2 semanas. Eu posso ter tido contato e ficar 14 dias sem apresentar nenhum sintomazinho, nenhuma corizazinha, nada. E daqui 14 dias, ter passado para um monte de gente e o meu vim positivo depois de 14 dias. Eu posso não apresentar nenhum sintoma em 14 a 20 dias. E sem sintoma nenhum, passar como se eu nem tivesse tido o coronavírus, é passar para todos. Por isso é que é a desgraça. Porque se a gente visse uma pessoa tossindo, com febre, com coriza, a gente certamente dá um jeito de sair fora dela. Mas esse vírus é tão danado que ele pode ficar 2 semanas dentro do meu corpo e eu fico sem suar o nariz, sem tossir, sem cutícula, sem nada, e eu transmitindo para as pessoas que estão ao meu redor e os meus familiares. Então essa é a importância, porque o respirador precisa, o vírus vai ao pulmão e fala para o pulmão, eu quero você para mim. E o corpo fica de 14 a 21 dias, é a média, tá? Nos Estados Unidos e na Itália, eles ficam 21 dias entubados, sendo, respirando por um aparelho. E aqui no Brasil está chegando a essa situação. Para finalizar, terça-feira passada, obviamente vereador nenhum vai levar as honras e glórias. Nós demos uma sugestão que abrisse o hospital público, o hospital de campanha que está pronto, com leitos prontos de CTI e tudo. Agora surgiu nós não vamos brigar por vaidade, né, que o Cisurge teve a ideia, não importa quem teve a ideia, se for o Cisurge, o Delana, a Janete, a Câmara, o governo, importa é que se tem alguém que vai abrir o hospital público, ele deve ser aberto, infelizmente, numa desgraça, né, que é a falta da graça, como essa. Mas o que importa é abrir. Mas importa levar para a população que essa proposta já era uma proposta há muito tempo e ela não surgiu agora. Infelizmente, mais 2 minutos para conclusão, infelizmente ela só aconteceu agora por essa desgraça, mas o que importa é que aquele hospital precisa ser aberto e a gente decidir para trabalhar lá, e tem muita gente que quer trabalhar lá, inclusive até como voluntário. Então que Deus abençoe a todos do Brasil, vejam esse vídeo, né, como se cumprimenta, lava as mãos, como que a gente usa máscara, não devemos usar isso se a gente não sabe, pode complicar a nossa vida. A necessidade é só para a autoproteção, para o outro de nada vale, e para a gente pode complicar a nossa vida. A luva muito menos. A luva, o que substitui uma luva muito bem, é uma boa lavada de mão com água e sabão e o álcool gel. Então, vocês fiquem com Deus. Nós vamos discutir, infelizmente discutimos semana passada, na terça, mas foi como se nada tivesse acontecido. Nós não poderíamos estar em reunião aqui hoje, está em surto, a Câmara de Vereadores está reunida, os vereadores estão quase sentados um no colo do outro ali, o espaço é menos de 1,5 metros, o mau exemplo surge do Poder Legislativo, o presidente da casa não está na sessão, aonde a única autoridade que tem de saúde aqui dentro dessa legislatura sou eu, ele não está presente, para eu falar para ele que a responsabilidade de algum contágio aqui é dele, ele não suspendeu a sessão, né? E qualquer um de nós pode adoecer, ele tem família e idosos na família, e eu espero que a dele e a nossa não adoeça, mas é uma irresponsabilidade isso estar acontecendo com um monte de vereadores que tem mais de 60 anos e que tem doenças crônicas. Mas infelizmente consciência é para poucos. Discutimos terça-feira, mas foi como se nada tivesse acontecido. E são todos aqui quase que sentados um no colo do outro. Se vocês pudessem filmar lá dentro, naquela cabine tem 5 pessoas com menos de 1 metro. Infelizmente é isso. Boa tarde.
Agradecemos ao nobre vereador pelo seu pronunciamento. E passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, senhor vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pela internet, vocês, vereadores, presidente, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e parabenizando o doutor Delano, que a cada sessão, ele nos dá uma aula de como fazer a higienização e está comportando. Então, parabéns, doutor Delano, e obrigado por essas aulas que você dá para nós aqui e para toda a população. Senhor presidente, queria estar falando de uma situação que já era precária e conseguiu ficar mais precária ainda, é a questão do pátio da prefeitura, da IMOP. que já tinha uma turma reduzida, essa questão do concurso nunca que desembola. Então tinha várias equipes lá, a equipe, por exemplo, de tampa-buraco, eram duas turmas de tampa-buraco, que já trabalhava com certa deficiência precária, e agora o quadro foi reduzido para 50% devido a essa questão do coronavírus, que muitos ali, a maioria, tem mais de 60 anos. Então hoje nós estamos com um quadro quase que pela metade lá no pátio da prefeitura, e isso já era precário, né? A questão também da poda, capina. Então isso vem reforçar nosso pedido ao prefeito Galileu, que faça uma licitação emergencial de 5 patrols, 5 carregadeiras e 10 caminhões. Alugar por um mês esse maquinário, que já vem com o pessoal, já vem com combustível. Então seria uma saída. E também uma licitação para uma empresa que faça uma operação tapa-buraco a quente, né? Asfalto a quente. Então que ele venha fazer essa licitação para que agilize. A cidade está um buraco só. Então a gente já estava difícil com as duas equipes, que se desdobrava. Sábado acompanhei lá no Jardim das Oliveiras Candelária a equipe do Derson, que já está afastado pela idade, já não tem equipe dele mais. Sábado ele estava lá agarrado. Então agora já não tem equipe dele mais. Então é emergencial uma contratação de uma empresa que faça esse trabalho, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez quero estar agradecendo os parceiros ali do entroncamento da rua 7 de setembro com a rua São Sebastião, no bairro Afonso Pena, que nós conseguimos nos mobilizar, principalmente no delay do Varejão João Bosco, que custeou a mão de obra do avanço de passeio para que fizesse ali a faixa elevada de pedestre, também o presidente Alexandre Paganotti. E acredito que nesse final de semana, porque sempre é feito nos finais de semana, a pintura estratigráfica ali dessa nova faixa de matar pedestre ali, que tanto foi pedida, e a gente vai estar trabalhando para colocar aquele sinal lá também. E almejando, que a gente já está trabalhando, pois já é decreto, é um trabalho que esse vereador fez junto ao governo, da abertura da 21 de abril. Já não é mais uma fábula, já não é mais uma história, graças a Deus já tem um decreto, foi feito ano passado, um trabalho feito silenciosamente por esse vereador, para que não tivesse sorrateiros por trás querendo atrapalhar esse trabalho. Então, eu quero tranquilizar a população ali do Afonso Pena, que já tem um decreto que vai abrir a 21 de abril, vocês podem ter essa certeza. Sou presidente, obras da MG 050. Estive quarta-feira passada lá em Belo Horizonte com o secretário Marco Aurélio, ao qual a gente abordou vários assuntos, e dois deles que tem uma preocupação maior. Um deles vai ser, aportou nesta casa, uma correção no projeto de lei que doa o terreno ali próximo ao Lagoa dos Mandaris ao Estado, para que em contrapartida fizesse a Rua Maria Pinto e também a água pluvial da JK e também um encabeçamento, né, César Tarzan? O encabeçamento ali do complexo da ferradura, que vai ligar as duas regiões. Muito importante para as duas regiões, o César Tarzan deve abordar esse assunto também. Então a gente vai pedir a compreensão dos vereadores nesta tarde, que vote favorável a esse projeto, que é uma correção no projeto de lei. Porque foi uma questão de interpretação que o executivo teve lá, numa área ali de 13 mil metros, que é a área de preservação. Mas essa área é da prefeitura. Então ela também tinha que ter sido doada, juntamente com a outra área, para o Estado, para que fizesse essa duplicação. E eles tinham um entendimento errado, né, para variar, que não havia necessidade. Então, essa matéria de hoje, o projeto de lei M010, vem fazer essa correção. Então, eu peço a compreensão de todos, para que a gente possa tocar as obras na 050. Queria dizer de passagem que o secretário Marco Aurélio foi incisivo ao dizer que essas duas obras que eu vou citar agora, ele vai honrar com projeto ou sem projeto. Então, quero tranquilizar mais uma vez, tem a fala do secretário, garantindo que essas duas obras, a da Pluvial e a da Maria Pinta, ela vai ser feita. Tem a fala gravada lá na reunião que eu tive juntamente com o deputado Fábio Avelar, que essa obra vai acontecer. Houve um contratempo ali essa semana, dos moradores, a gente apoia sempre, que estão insatisfeitos com a morosidade em liberar essa pavimentação. Eu queria ressaltar que essa obra, ela era um aditivo à obra da 050, ela está dentro do município. É por isso que tem essa dificuldade em estar executando. Então, um pouquinho mais de paciência, eu sei que é difícil. Todos nós estamos passando por esse transtorno. Eu, quando eu vou no serviço 2, 3, 4 vezes por dia, então, para mim ir lá, agora eu tenho que ir lá na JK, contornar e entrar no Serra Verde. Quando eu volto para o Afonso Pena, ou do lado de cá da cidade, eu tenho que ir lá no trevo de Nova Serrana, contornar para voltar. Então, isso é provisório, até que a gente consiga autorização, a ordem de serviço, para que faça a pavimentação da rua Maria Pinto. Mas eu queria que está tranquilizando todos os moradores ali, a Lu e os demais moradores, que essa vai acontecer, o empecilho é jurídico, mas já está sendo contornado. Outra questão, senhor presidente, que eu abordei lá com o secretário, é a questão da passarela. Fiz até um abaixo-assinato, estou aguardando um maior de assinaturas, e para levar até lá a Seinfra. Diga de passagem, lá nós já tínhamos uma passarela, e a passarela foi retirada por necessidade, por duplicação da 050, então ela ficou menor, então tem realmente que estar colocando outra passarela. A gente vai estar trabalhando nesse período agora que não está tendo aula, já estive com o Thiago Valandos, conversei ontem por telefone com o Fernando, ele me acompanhou no local para a gente estudar um paliativo até que libere a trincheira da Ibirité, onde vai ter a passagem de pedestre, que eu não concordo, não comungo com esse projeto. Eu acho apertado ali carro e pedestre conviver no mesmo espaço. Mas é bom a gente estar frisando, senhor presidente, que esse projeto da passarela não sai de um piscar de olhos, num toque, ele vai, depende de um projeto, de um trabalho ao qual esse vereador já está empenhado, já está trabalhando para isso. E a gente, como conseguimos as melhorias na via, nós vamos conseguir também. Senhor presidente, estive ontem lá no Patronato Bom Pastor com a diretora e a superintendente Luísa. Nós fomos lá olhar uma obra que está parada há 2 anos, foi feito ligações e temos uma reunião marcada na superintendência com o Igor, que é o que faz a obra. Então está marcado, a superintendente falou firme que é o reinício da obra imediatamente, ou vai ser feito um desacordo e chamada a segunda colocada. Eu acredito que o senhor Igor não vai querer perder esta obra e vai reiniciar de imediato. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nosso vereador, e a palavra agora vai para o próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício, senhor Edemir Silva. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, pessoas da imprensa que estão nos acompanhando, visto que a casa está fechada e a imprensa mesmo só nos acompanhando aí através, seja da internet ou seja aí pelo sinal da TV Câmara. Senhor presidente, quero começar minha fala nessa tarde, claro, ainda fazendo coro com todas as medidas, muitas delas sendo drásticas, que infelizmente devem ser tomadas pelo próprio bem, pelo bem da nossa cidade, pelo bem de Divinópolis, pelo bem do povo brasileiro. Quero aqui também trazer já o resultado da minha fala, da minha cobrança, que é incansável, quanto à fiscalização do transporte coletivo na nossa cidade, que pode ser um dos possíveis propagadores da transmissão de qualquer tipo de vírus, inclusive do Covid-19, do coronavírus. Na tarde de terça-feira, falei aqui nessa tribuna e cobrei incansavelmente, seja do consórcio Transoeste ou de qualquer detentor aqui de viagens que pertence ao município de Divinópolis. E o consórcio Transoeste, sendo o maior detentor, tendo na sua frota 180 veículos, pode ser um grande propagador. E boa notícia que tive na noite de ontem, recebi a ligação do Lucas Esteves, da CETRANS, que já haviam se reunido após notificarem também o consórcio Transoeste para uma fiscalização mais intensa da Secretaria de Trânsito e Transportes quanto essa responsabilidade aí na higienização desses veículos. A gente sabe que os ônibus saem limpos e podem até também voltar limpos, mas o problema é que os vírus, né, a gente não vê a olho nu. E são milhares de pessoas ali por dia, mesmo que agora com a demanda muito menor, acredito que ainda assim seja um grande propagador. E o consórcio Transoeste disponibilizou três pessoas, três funcionários, colaboradores, a estarem ali naquela famosa guarita central, que fica, né, no QG da empresa, que fica ali tradicionalmente já há vários anos, funciona em frente ao prédio da prefeitura, o prédio do centro, que fica na Pernambuco, quase esquina com a Getúlio Vargas. Então, um avanço aqui após a nossa cobrança, e acredito que ainda seja muito pouco. Afinal de contas, Belo Horizonte já vem sofrendo esse problema lá, que eles estão reduzindo os horários dos ônibus, senhor presidente. Não pode. Isso não pode acontecer. Por que que vai acontecer o quê? A aglomeração de pessoas. Porque ainda assim, muitas pessoas estão vindo trabalhar. E quero pegar um gancho nessa fala, né, na redução, não na redução dos horários, e sim em colocar mais ônibus nos horários de reforço, para que transitem no máximo 10, 15 pessoas por veículo. Agora não é hora de falar em prejuízo, de pensar. Prejuízo o comerciante já está tendo. Olha as ruas do centro, vazias. Quem é a Transoeste para falar em prejuízo? A empresa que mais, talvez a empresa que mais arrecadou na história de Divinópolis, depois de ABC, Gerdau, Transoeste, mais arrecadou, vereador Matheus Costa. Milhares, milhões de reais arrecada, acredito que milhões por mês e milhares de reais, obviamente, por dia. Então, aqui, já trazendo aqui, através da transparência, nesse pronunciamento de hoje, que está surtindo efeito, mas vamos continuar firmes na cobrança. E a qualquer tipo de denúncia, seja na questão de estabelecimentos que já se enquadram nesse decreto, que continuam abertos, esse vereador está adepto aqui a recebê-las, não para prejudicar, mas sim para ajudar a população e esse próprio comerciante que talvez está insistindo de forma errônea, que infelizmente amanhã pode ter até mesmo seu alvará cassado. Então aqui estamos para dialogar e para tentar de alguma forma ajudar a nossa cidade. Agora, um pedido, né, pegando um gancho ainda nessa fala, nesse assunto dos trabalhadores que têm que vir, e antes que distorçam essa fala, quero deixar bem claro que é um pedido dos trabalhadores de Divinópolis de serviços indispensáveis. Cito aqui como exemplo o CEMIG e Copasa, são serviços indispensáveis. Esses trabalhadores têm sim que fazer a manutenção e infelizmente têm que ir até hoje sua empresa. Só peço aqui um pouco mais atenção dos vereadores, que na fala que está atrapalhando um pouco aqui a minha linha de raciocínio. Serviços indispensáveis, como Copasa e CEMIG. Profissionais da saúde, incluindo até mesmo o próprio setor farmacêutico. As farmácias não podem fechar. Os hospitais, temos hospitais no centro de Divinópolis, temos hospitais aí ali no bairro Santa Lúcia, no Bom Pastor. Aqui no centro mesmo se enquadra no rotativo. Onde quero chegar? Esse pedido desses profissionais. E os profissionais também da imprensa, os quais não pode esquecer que a imprensa não para de trabalhar, até mesmo para levar a verdade, para levar a notícia até vocês que estão em casa, estão aí nessa quarentena, ou seja lá o tempo que for, dessa propagação do vírus. Então, é um pedido desses trabalhadores, não desse vereador. O vereador está apenas usando a voz aqui para representar essa parte que tanto nos clama, que todos os dias nos chama, via redes sociais, via telefone, para então a CETRAN ter um pouco de sensibilidade e nesses dias, nesse período de propagação do vírus, que não se exige o talão rotativo. Uma, já está difícil, a tendência é o talão ir acabando. Segundo, a própria mesmo contaminação através do dinheiro é mais um motivo para o motorista, que talvez nem ia frequentar o comércio, vai no comércio, vai pegar no dinheiro, o comerciante vai pegar um outro contato, e o pior de tudo, que ele pode ser multado. Ele vai sempre ter que ser multado, ou seja, vai ter que usar o transporte coletivo. Ou seja, o incentivo é que é para as pessoas utilizem ao mínimo possível o transporte coletivo, porque tem gente que tem carro e mesmo assim vem trabalhar de ônibus, vem para o centro, ou seja, lá onde for. Ou seja, vai usar ali o rotativo e não tem condições, muitas das vezes vai ser multado. As pessoas estão com medo de pegar ônibus, a verdade é essa, e estão cobertas de razão. É transmissão, gente, estamos brincando, eu falo estamos, me incluo aqui porque sou brasileiro também, até mesmo aqui na fala de outro vereador, a Câmara aqui já partiu, creio que hoje nem era para estar funcionando, mas enquanto tem reunião não posso me omitir aqui do meu dever, enquanto tiver dever eu tenho que vir aqui cumpri-lo, mas também sou a favor da propagação, estamos aqui a meio metro de distância, então o tempo inteiro, são pessoas que a gente tem contato, a proliferação do vírus, como eu disse no pronunciamento passado, onde a Itália menosprezou, hoje paga caro e paga com suas próprias vidas. Inclusive também compartilhei um vídeo nas redes sociais, onde que pessoas de mais de 80 anos de idade, idosos, já não estão sendo mais tratados. É desumano, é desumano. Eu acredito que nos meus 33 anos e meio de vida, nunca tinha visto uma situação como essa. Um estado deplorável, que que chegou à Itália, porque não acreditou na propagação do Covid-19, do coronavírus. Então, nós temos que fazer a nossa parte sim. E ainda dados que eu conversava aqui anteriormente, ainda quase uma semana com o vereador Eduardo Print Júnior, na verdade não tem quase uma semana, tem 4 dias exatamente, do domingo para segunda, conversamos muito aqui nesses últimos dias, sobre os outros lugares onde o vírus estagnou, mesmo que teve evolução. E o Brasil está numa crescente sem parar. O Brasil não estagnou na evolução dos casos sequer um dia. Em todos esses países onde explodiu essa crise do coronavírus, no Brasil não estagnou nenhum dia. Lá na Itália, por exemplo, o vírus ficou estagnado. Na Espanha, em outros lugares que são muito mais evoluídos, lá conseguiram. No Brasil, pelo contrário. Então, gente, isso não é brincadeira. Não é hora de viajar. Não é hora de tirar férias. É hora de combatermos o vírus. E quem pode ficar em casa, deve ficar.
A parte, vereador.
Fica à vontade, vereador.
Vereador, quero contribuir com a sua fala aqui, dizendo que a Secretaria de Trânsito de Divinópolis, através de toda a sua equipe, o comandante, o Marcelo Augusto, nosso ex-comandante da Polícia Militar, vai analisar isso com muito carinho. É vaga a preocupação sua, desse vereador. Isso também foi pauta de algumas discussões dentro da própria secretaria, para que possa ser maleável nesse quesito. Só vale lembrar que já teve impeachment aqui por causa de atos feitos através do rotativo, mas com muita segurança. Eles estão analisando isso juridicamente para que possa ocorrer. E a outra pauta que Vossa Excelência me citou, que foi a questão dos números, né? Que cresce cada vez mais os dados. E você falou atentamente. Na minha fala de terça-feira, eu citei 2.348 casos na Itália. Aumentou 500 em 24 horas. 500 mortes em 24 horas. E um ponto importante, que as pessoas ficam perguntando para a gente por que os números não sobem. Esses números de hoje, às 10 da manhã, todas as 10 da manhã, soltam os números, eles são equivalentes à semana passada, à quinta-feira da semana passada, à sexta no mais tardar. Os números dessa semana, que as pessoas começam a cobrar da gente na rua, porque eu vi fulano com um atestado, eu vi ciclano que foi detectado com coronavírus, estão mentindo para a população? Não é isso, porque depois do sangue retirado, ele tem um prazo de 7 dias para ser confirmado ou não. Então, o dessa semana inicia na semana que vem os dados contábeis para acrescentar ou diminuir esses números.
Obrigado, vereador. Correto, vereador. Sempre muito elegante aqui, trazendo uma boa notícia. Se isso já está sendo analisado, é excelente, forma brilhante. Acredito que tenhamos mais propostas aqui nessa reunião de hoje, como do vereador Matheus Costa, que já me adiantou aqui um assunto. E acredito que tudo que esteja ao poder do Legislativo, hoje até de forma desleal, eu tive uma cobrança hoje na rede social, dizendo por que vocês, vereadores, ainda não tomaram a atitude de fechar todo o comércio da cidade? Primeiro, não é da nossa competência. Segundo, tem um comitê que está analisando caso a caso, gente, não é do dia para outro, não é do dia para a noite. Eduardo, ainda acredito que na fala dele, tanto como vereador como líder do governo, vai aqui esclarecer esses pontos, que não é assim. Tudo tem que passar pelo crivo jurídico, e a prefeitura tem um jurídico lá para resolver, que é através do seu procurador. Então não é simplesmente uma decisão que é tomada ali naquele minuto já ser cumprida. Mas já podemos adiantar aqui aos donos de bares, restaurantes aqui da nossa cidade, lanchonetes, que infelizmente, devido à propagação, muito futuramente, para conclusão, senhor presidente, esses bares, restaurantes e lanchonetes devam também entrar aí num próximo decreto, se até o shopping center da cidade vai parar, vai ser fechado durante esse período aí de quarentena. Então acredito também que esses bares. Então hoje 3.405 casos atualizados nesse momento, 3.405 mortes na Itália, sendo informado aqui pelo vereador Eduardo Print Júnior. Não é hora de brincar, não é hora de menosprezar a força desse vírus cruel, que veio no mundo para tirar vidas, isso é fato. Não interessa de onde veio, de onde saiu, se foi chinês que inventou, se foi natural, se é da vontade de quem. O fato é que mata, coronavírus tem matado e o Brasil não está preparado. A única forma de parar esse vírus é, né, realmente só sair de casa quem deve e termos todo cuidado possível. Senhor presidente, para concluir minha fala de hoje aqui, já aparece ali nesse painel dessa casa, com muita honra, venho aqui me dizer que a minha filiação está oficializada, agora já aparecendo no TSE, ao Partido Republicano. Sou um republicano a partir de hoje aqui oficialmente nessa casa. Já tínhamos feito o ato de filiação no dia 7. Quero aqui agradecer o convite de todos os membros do partido, aqueles que já são pré-candidatos com uma ótima proposta aí para Divinópolis. Então, quero aqui agradecer o convite, foi um dos últimos, né, a ter entrado aí nesse Partido Republicano, e em especial ao convite do meu amigo, ex-vereador e ex-candidato a prefeito dessa cidade, o qual obteve quase 35 mil votos, que foi o meu candidato, Marquinho Clementino, inclusive foi o vereador mais votado aqui da última legislatura, que inclusive novamente anunciou a sua pré-candidatura a prefeito. Muito obrigado a todos, senhor presidente, sucesso aos republicanos, obrigado mais uma vez aí pelo convite, por acreditar aqui no nosso projeto, no nosso trabalho, e todos aqui que acreditarem estão adeptos aí também, seremos aí, serão recebidos de braços abertos aí no Republicanos. Valeu, somos 10, estamos juntos, até a próxima.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito na tarde de hoje é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos aí que nos acompanham através da transmissão da rede social da TV Câmara, aos poucos assessores que nós temos aqui presente na casa hoje, pessoal que está trabalhando, a toda a equipe. Bom, não tem como a gente ficar sem falar dessa pandemia chamada coronavírus. Nós recebemos através de nossas redes sociais vários questionamentos a respeito da situação e como será tratado. E emitimos um documento que foi entregue na Secretaria de Governo, mandei pelo WhatsApp ao procurador e também ao Amarildo, que é o secretário, para repassar aí para o comitê poder analisar. Os principais questionamentos foram: quais as medidas adotadas relacionadas à higienização do ônibus do transporte coletivo? Esse nós tivemos a resposta ontem, postei imediatamente assim como a gente viu, e hoje já estivemos conferindo, realmente está acontecendo da maneira como foi disponibilizado. Qual o número do telefone disponível para sanar as dúvidas da população? A população continua ligando para o SAMU, o que congestiona o SAMU. A gente precisa de ter esse telefone para sanar as dúvidas da população e também, se possível, o número do WhatsApp o mais rápido possível. Quais os itens de proteção para os trabalhadores que lidam diretamente com o público? Como os caixas de supermercado, os nossos motoristas e trocadores de ônibus, como que a gente fica o pessoal da EMOP que faz varreção, que está aí na rua, que está exposto diariamente, os profissionais do centro de saúde desde a reposição, as pessoas que realmente atendem nas farmácias, que essas aí não tem nem como, mesmo suspender a abertura do comércio, essas vão continuar trabalhando. Então a gente precisa ver como vai ficar a questão desses profissionais, como serão tratados. Quais os itens, então, de proteção para os trabalhadores que fazem esse tipo de serviço? Da mesma forma, questiona-se os profissionais como agente da dengue, os agentes de epidemia, que entram nas casas, ou seja, eles vão passando de uma casa para outra, bem como o profissional da saúde. Como que vai continuar o trabalho dessas pessoas? Afinal de contas, entra na casa dos idosos, entra em outras casas. Como que a gente vai se dar esse profissional? A gente está vendo em outros países onde parece que o pessoal está na lua, de tanto equipamento que está usando de proteção. E aqui não tem usado nada. Como que vai ficar o trabalho aí desses profissionais? Como se dará orientação para o comércio enquanto estiver aberto ou se determina se irá fechar? Como serão os procedimentos do terminal rodoviário? Está fiscalizando quem está chegando? Quem vem de São Paulo, Rio de Janeiro, que são as cidades aí com o maior problema? Não vi fiscalização nenhuma, a gente precisa urgente que seja feita essas fiscalizações. Quais as orientações para as funcionárias, gente? Como que a gente continua tendo essas servidoras grávidas dentro do município? A gente tem que estar colocando elas no grupo de risco, como os idosos aí de 60 anos. Haverá dispensa também dos servidores municipais grávidas? Quer dizer, essas servidoras já deveriam estar suspensas. Essa é a minha opinião aí na defesa da mulher e da mulher grávida. Quais os procedimentos deverão ser tomados na farmácia municipal? A farmácia municipal, ela aglomera um número grande de pessoas. Os idosos não podem ir na farmácia para poder pegar esses remédios. Vai ter uma equipe, nós vamos entregar em casa, vai entregar remédio para 2 meses, vai ser horário marcado. Precisamos dessa resposta, isso tem que ser de forma imediata. Afinal de contas, os nossos idosos e as pessoas estão aí em risco. Como funcionarão a medida de suspensão? Vai suspender bares e restaurantes? Tem se cumprido a medida? Tem feito realmente a fiscalização? Tem atendido? Isso daí causa ainda aglomeração de pessoas dentro do mesmo espaço? A gente precisa dessas respostas, é o povo de Divinópolis que está perguntando. A suspensão da atividade de serviço de convivência, todas as escolas especiais estão suspensas e a gente sabe dessa necessidade. E também fiz o questionamento a respeito do trem-bala. trenzinho da alegria, porque também aglomeram pessoas e principalmente crianças. Está suspenso também esse serviço, a gente precisava então dessas respostas, como muitas outras que foram surgindo, como por exemplo, dia 23 de março começa a vacinação e o primeiro grupo antigripe são os idosos. Eles não podem correr para o posto de saúde porque vai aglomerar lá do mesmo jeito. Então, como se dará essa vacinação? Essa vacinação vai ser feita nas casas, como que vai acontecer? Nós precisamos então de uma resposta para a gente organizar a vida aí dos nossos idosos. Bem como precisamos também entender que nos supermercados, o idoso não deve ir no supermercado, casa lotérica, não deve ir fazer caminhada, gente. Idoso tem que ficar dentro de casa. Quem tem que fazer suas compras, ir na farmácia, padaria ou açougue, são os filhos, os netos mais velhos, é o vizinho que é saudável, que você pode ter a boa prática de perguntar se o idoso precisa de alguma coisa. Temos muitos idosos que são sozinhos e que precisam dessa ajuda. Sabemos que tem muito idoso que vai ficar bravo, que não vai querer que você ir. Minha mãe me respondeu hoje, minha mãe tem 65 anos. Eu dou conta de fazer minhas coisas. Mas eu falei com ela, mãe, agora é uma questão de carinho e de cuidado com a senhora. Nós temos que cuidar e a senhora não pode ficar saindo. Minha mãe que cuida da minha casa. Mãe, não é para a senhora vir cuidar da minha casa. Eu que vou cuidar da minha casa, nós vamos se virar aqui. E minha mãe não aceita que ela falou... Você me paga para vir aqui. Eu tenho que vir. Mãe, a senhora vai continuar recebendo. É minha obrigação vir. Mãe, eu não estou falando da minha. Eu estou falando de você, mãezinha que está em casa. Eu estou falando de você, paizinho que está em casa. Que é avô, que é avó. Você já fez muito por seus netos, por seus filhos, por esse país. Nos ajude a cuidar de vocês. Não vão para a rua. Nós precisamos que vocês fiquem dentro de casa. É pela saúde de vocês. É você que já tem 60 anos, precisa se cuidar. É muito claro, nós não teremos leito. Nós não podemos chegar a acontecer o que aconteceu na Itália de ter que escolher quem vai ser salvo. Se acontecer de vários idosos, 200 idosos adoecerem em nossa cidade e precisar de ventilação mecânica, leito hospitalar, não vai conseguir. Se for CTI, é praticamente impossível. Por isso que a gente tem feito esse apelo. Esse mesmo apelo a gente também está fazendo para você que é jovem, que é saudável, mas está indo ali caminhar, uma aglomeração ontem à tarde da rua Pitangui fazendo caminhada, o número de pessoas foram enormes. Não pode ter essa aglomeração de pessoas em lugar nenhum. Mesmo que você seja saudável, você pode ter a doença sem ter sintomas, ser sintomático, mas levar para sua família, levar para o seu filho, levar para uma pessoa mais velha. Por isso que a gente pede para ficar em isolamento social. Se você ainda está naquele grupo que tem que trabalhar, é do trabalho para casa. É ficar confinado dentro de casa. É ficar... aguardando, se Deus quiser, essa epidemia passada. É isso que a gente vem pedir respeitosamente e carinhosamente. É para o seu bem, é para a sua saúde. E também a gente não pode deixar aqui de falar de um grupo e de uma situação que é muito triste. Nós temos duas situações diferentes, mas ambos estão no mesmo barco. Primeiro, nós temos diversas famílias carentes em Divinópolis, mas são muitas. Muitas pessoas pobres que trabalham em serviço, que não são fichados. Muitas diaristas, que são as nossas faxineiras, pessoas que fazem unhas, nossas manicures, cabeleireiras, quem mexe com roupas, que acabam mexendo com festa e não vão ter serviço, porque não vai ter serviço para essas pessoas. Essas pessoas vão entrar em muita dificuldade. Principalmente aquele morador das periferias, que a criança hoje não tem aula e muitos dependem, inclusive, da merenda nas escolas para poder ter uma alimentação saudável, e a gente não tem. Eu peço encarecidamente, se for preciso, mudar as leis. Nós podemos ajudar, inclusive, os agricultores familiares que aí não têm suas verduras que foram produzidas e não têm para onde escoar, uma vez que as feiras foram suspensas. De um lado, os agricultores familiares com esses alimentos parados. Do outro lado, as nossas famílias carentes precisando desses alimentos. Que modifique a lei, que esses alimentos possam ser doados para essa família. Assim, os agricultores familiares continuariam recebendo, porque isso é verba carimbada e as nossas famílias teriam essa verdura como alimento. O governo precisa entender que nós precisamos desse momento agora.
Vamos abrir mão aqui na Câmara. Nós não teremos lanche nenhum até o final do ano. Pega o dinheiro do lanche, devolva lá para assistência social ou para saúde. Abra mão de tudo que for possível aqui dentro. É hora da gente devolver qualquer dinheiro que a gente possa aqui. Para isso, qualquer orçamento que a gente tenha pensado de melhoria para essa casa, está na hora de suspender para a gente poder reverter esse dinheiro. E que se for suspensa as nossas reuniões, que antecipe os 15 dias de julho e depois a gente toca direto para não falar que a gente não quer trabalhar, porque gente mentirosa e covarde trabalhando contra nós vereadores aqui tem o tempo todo. E isso é uma forma que a gente pode fazer. Pode ter certeza que a nossa preocupação é essa. E quanto aos nossos comerciantes aqui de Divinópolis, que a gente sabe que a situação já está feia, independente de estar de portas abertas, porque não estão vendendo nada, nós precisamos resolver a situação deles. Como que a gente vai fazer isso? Os bancos precisam acordar. Nós tivemos um banco que protelou para pagar a prestação dos empréstimos que eles têm, só daqui a 60 dias vai ser diluído nas outras prestações ou passada para o final das prestações. O que nós precisamos são de pessoas com essa consciência. Precisamos que o governo federal não seja omisso e já solta, já passa a votação para o Congresso para poder isentar água, luz das pessoas que não vai dar conta de pagar. A gente precisa que seja também feita a mesma coisa com os impostos desse comércio, porque o comerciante não vai dar conta de pagar seu aluguel, quem vive do aluguel não vai dar conta de pagar suas contas, e o pobre não vai dar conta de pagar a conta de água e luz, e nós não podemos sobreviver sem itens básicos, mas para isso está na hora do governo entrar. Nós temos que deixar de ser egoísta. Vamos todo mundo viver com o mínimo, mas com o mínimo que seja capaz de todos nós sobrevivermos. Nós estamos caminhando. Além de uma epidemia que vai acabar com a questão de saúde aqui na nossa cidade, no nosso Brasil, é para isso que nós estamos caminhando. Nós estamos também caminhando para um dilúvio econômico. E a gente precisa ter pensamentos futuros para poder fazer com que a gente consiga caminhar todo mundo no mesmo barco. Não sou eu, não sou você, somos todos nós. Só assim nós seremos capazes de vencer essa pandemia mundial. Deus abençoe a todos vocês. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a nova vereadora pelo seu pronunciamento e passamos agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, permissão falar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje, de novo, sobre a licitação das máquinas que foi feita para estar fazendo o serviço de patrulhamento das nossas zonas rurais. Por que, senhor presidente? Fizeram a licitação de uma firma que nem patrol tinha e até hoje começou o serviço e está no meio da casa e nada está sendo resolvido até hoje. Inclusive, ontem, senhor presidente, o senhor secretário Hilton de Aguiar estava na comunidade de Buritis ontem, debochando de mim, falando de mim lá, que eu estava lá, que tem pessoa que me falou que viu. Então, eu acho que acabou, que tem que tomar tipo, porque está lá fazendo uma limpezinha, coisa lá na praça lá que a gente tem cobrado há muito tempo, e nada estava resolvendo. Onde foi lá, quer aparecer bonito. E a estrada nossa lá, do jeito que está, ele não tem coragem de arrumar a máquina, olhar essa licitação, como ele está funcionando, ou deixa de funcionar. Porque ele anda lá nas estradas lá, que seja nossa estrada de Buritis, todas as nossas estradas das comunidades rurais, é em carro da prefeitura, não é carro dele. Se fosse carro dele, com certeza, ele já teria já mandado arrumar essa estrada há muito tempo. A gente tem que cobrar sim, senhor presidente. Por quê? Porque a gente está sendo cobrado do povo. A gente foi eleito para fazer obra, não. Mas a gente tem que cobrar sim. Então, a gente espera que esse senhor Hilton toma o seu tipo, toma o tipo de gente, parar de falar de gente. Porque enquanto eu estiver aqui, eu vou falar, vou denunciar, tá? Porque você não me manda, eu vou te falar a verdade para você. Você é um secretário, não sei aonde que o Galileu foi te colocar, você não, senhor. E nesse seu lugar, não. Vai caçar um outro serviço para você? Você tem que caçar um serviço que te cabe você. Isso não é sua área, não. Você quer fazer coisa que não interessa você, senhor? E outra coisa também, senhor presidente. Indicação, falta de indicação, que é eu que estou trabalhando, que não faz nada, Buriti falou para essas pessoas. O que é que eu sou da comunidade de lá, que nem o Daír Taviano é da comunidade de Corpo Paiol, de Buriti, que nós temos o nosso reduto por lá. Então, se nós não brigar e não lutar para a nossa comunidade, quem vai brigar, quem vai fazer? Então, caboclo, você está no seu lugar, não. Tem que arrumar um lugar para você ir, tá? Não é falta de indicação, que eu já fiz 32 indicações para ser feito serviço na nossa comunidade, para atolamento, é outras coisas. Você não atende. E já falou que eu sei que não vai me atender. Por quê? Eu não sei. Mas a batata sua está assando. Daqui, dia 4, vocês não estão nessa área mais não. Com certeza vai entrar a pessoa lá. Se Deus quiser, mil vezes melhor que você. Para nós estar resolvendo nosso problema na nossa comunidade rural. Por quê? Nosso povo não aguenta mais mesmo. Vai ali na região 49, Tavares, Buriti, nosso restante da estrada Buriti ali, que o lugar que arrumou para trás já está precisando de novo de arrumar. Se a patrão trabalhou lá há pouquinhos dias, patrão de firma, é um funcionário da prefeitura trabalhando na máquina, senhor. Isso aí você já sabe que você está errado. Por funcionário público e marca particular, marca contratada, para você ver aonde você está, só. Então, senhor presidente, gostaria que estasse uma solução quanto mais rápido possível sobre as nossas estradas. E outra coisa também, senhor presidente, estive andando nas regiões lá de Cláudio, hoje a estrada está tudo pratoladinha, e nossa estrada do Buriti, essa situação, não é só a nossa estrada do Buriti não, é de todo o nosso município de Divinópolis. Então, é uma vergonha, um absurdo para a nossa prefeitura de Divinópolis, do tamanho que é. Uma prefeitura que teria que ter, pelo menos, umas 5 máquinas novas, zero. Só tem pedaço de máquina que funciona. Que absurdo um trem desse. E sim, nosso povo está pagando o pato. Todo dia eu estou andando, o povo está me cobrando. Ô nego, como é que vai ficar isso aqui? Nós estamos quebrando caminhão todo dia, cheio de lenha. Os ônibus escolares, é tudo quanto lá. A gente nem está podendo sair de casa e andar nas estradas, que a gente está sendo cobrado. Que vergonha, absurdo, ter secretário e competente da Secretaria de Agronegócio. Você toma o seu tipo, tá? Para de falar de mim, mas você vai parar logo, logo, que dia 4, a partir de abril, agora, você não está na secretaria mais não, senhor. Então, senhor presidente, e outra coisa também que eu gostaria de estar falando também na tarde hoje, é sobre, eu mesmo fui caçar álcool gel, fui em mais de 20 supermercado, farmácia, tudo que é pensar, eu fui caçar, não encontrei. Por quê? O povo hoje está chegando e comprando sem tudo uma pessoa de uma vez. Para que é isso, gente? Você está beneficiando vocês, comprando só para vocês, para guardar, para estocar? Não adianta não. Tem muita gente pobrezinha aí, tadinho, que não tem condições, não dá conta de comprar um álcool gel para estar desinfetando. Vocês acham que azeite, vocês estão fazendo coisa importante? Não está não. Por quê? O coitadinho do nosso povo, que não dá conta de comprar, vai ser contaminado, se for contaminado, e vai contaminar todo mundo as mesmas coisas. Eu acharia que o governo do estado, a prefeitura, teria que estar comprando álcool gel e estar doando para as pessoas carentes. Porque tem muita gente que não tem condições de comprar mesmo, que a gente sabe, que a gente vê. Porque é um absurdo, um álcool gel de 5 e pouco, 10 e pouco, ir para 30 e tantos reais. Quem pode, pai de família que é pobre vai dar conta de comprar esse álcool. Então a gente espera que seja resolvido, gente, esse problema, que o governo do estado olha e a prefeitura também olha também sobre esse caso desse álcool, essas coisas, o que pode estar resolvendo para o nosso povo. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito. Vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, Quero, nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento do nosso amigo Antônio da Cruz Fonseca, mais conhecido como Diora, Diora do Joaquim Fonseca, lá da comunidade de Paivas, divisa de Paivas, Sete Lagoas. Senhor presidente, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero também voltar a falar da pandemia do Covid-19, coronavírus. Vírus esse que está trazendo pânico, está trazendo um pânico dentro de cada residência. E aí não é só nas residências brasileiras, é em todos os países. Eu quero aqui, às vezes até mesmo aqui dentro dessa casa, já houve discussões no sentido de as pessoas estarem alardeadas. E aí há algumas discussões, mas nós estamos discutindo no sentido de buscar trazer soluções para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Nós também estamos com medo. Somos seres humanos iguais a todos aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos seus trabalhos. Eu quero aqui, senhor presidente, primeiro, conclamar aos divinopolitanos, principalmente aos idosos e crianças, se puderem, ficarem em casa. Porque quando a gente pede para ficar em casa, dá a impressão que nós estamos querendo prender os nossos idosos e as nossas crianças em casa. Mas nesse momento, tem uma grande necessidade. Não estamos de brincadeira. O coronavírus é algo desconhecido. Todos nós sabemos que estamos enfrentando algo desconhecido. Ninguém conhece, ninguém sabe qual a reação de cada corpo que contraiu o coronavírus. Alguns podem reagirem bem, podem ter sintomas mais fracos, mas outros podem reagir e até pode ser levados à morte. Eu quero aqui nessa tarde de hoje me dirigir à nossa cidade, aos divinopolitanos, preocupado como todos os outros, as outras pessoas, para pedir a essas pessoas que estão em grupo de risco para permanecerem em casas. Permanecerem cada um em suas casas e fazer a higienização pessoal a cada vez que tocarem algum objeto que possa ter vindo de fora. Lavando bem as mãos, passando álcool gel, se higienizando. Porque só assim nós vamos evitar a contração do coronavírus. E se as pessoas puderem, eu quero ir mais longe ainda. Se as pessoas puderem ficar em casa, não é só os idosos e crianças. Todos aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa. Porque vai estar contribuindo para o não, para a não proliferação do vírus, do coronavírus. Eu quero aqui, como sempre tem gente maldosa, na reunião de terça-feira, nós tivemos aqui discussões no mesmo sentido de prevenção, de prevenir o ser humano de não contrair o vírus do coronavírus. E mais, nós estamos cansados de ver isso acontecer. Pessoas aqui saíram nas ruas e tiveram a capacidade de falar para os donos de academias que o vereador Adair Otaviano quer fechar as academias da cidade. Quem sou eu? Se eu tivesse o poder de fazer tal coisa, mas é maldade demais. Nós vivendo uma pandemia de coronavírus e essas pessoas mesquinhas disseminando o ódio, disseminando a mentira. Será que essas pessoas não têm vergonha na cara? Será que essas pessoas não têm coração de dizer que o vereador Adair Otaviano quer fechar academias? Nesse momento, todos os seres humanos tinham que estar em casa, tinham que estar em quarentena, pensando no bem maior, que chama vida. Não é pensando em dinheiro, não. São os mesquinhos, os individualistas,
que estão pensando em dinheiro nessa altura. Do que serve o dinheiro se você perder a vida? Será que podemos encher seus caixões com dinheiro? Será que lá onde vocês for, vai gastar o dinheiro? Deixa de serem maldosos. Maldade demais. Dizem que quando a pessoa esperte demais, a esperteza come o dono. Para com essa bobagem. Nós estamos aqui é pensando no bem maior, que é a vida. E eu estou aqui, irmãos, com dois decretos. Estou com um decreto da Prefeitura Municipal, elaborado por quem conhece de saúde pública, secretário de saúde Amarildo, a qual eu tiro o chapéu, porque conhece de saúde pública. Não é qualquer um dessa ratatouille, não, que não sabe nada de saúde. Mesquinho, pensando só em dinheiro. Divide comer nota. Rascar nota de 50, de 100 e mastigar e engolir. Porque nesse momento eu estou preocupado é com vidas. Com a minha, com a sua, com a de todo mundo. Enquanto muitos estão pensando em dinheiro. Ai daqueles que foi escravo do dinheiro. Porque da hora que passar daqui para outra, não vai ter serventia alguma. Eu quero aqui mostrar para os donos de academias, que não só eles, mas quem frequentar as academias nesse momento, está correndo risco de vidas. Não é brincadeira, não. Ontem, eu estava assistindo o jornal e estava lendo, vendo as notícias, onde a Organização Mundial de Saúde falou que já morreu, nós já temos 200 mil casos e já morreu mais de 8 mil pessoas com o coronavírus. Isso não é uma brincadeira. Ninguém está vindo aqui mentir para o povo, brincar. Olha, vocês podem andar para onde vocês quiserem. Esse não é o momento. Vão aproveitar as famílias, vão aproveitar os filhos, vão aproveitar a esposa, vão aproveitar o pai, a mãe, o vovô, a vovó. Vamos fazer isso. Porque o povo ficou tão escravo do dinheiro que nem pensa na família mais. É o dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu fico envergonhado dessas pessoas que são escravos do dinheiro. Porque o dinheiro só serve enquanto você estiver vivo e com saúde. Porque depois que você perder a saúde, a tendência é caminhar para o lado da morte. E o dinheiro não vai te servir de nada. Continuando ainda as informações. Três grandes empresas multinacionais. A Ford, a Honda e a General Motors. Estão fechadas até 30 de março. Imagina se três empresas multinacionais fecharam suas portas, se a coisa é simples, a coisa é séria. Eu não queria estar aqui falando a menos de um metro meu colega, porque eu posso talvez contaminar e contaminar meus colegas ou vice-versa. Mas eu estou aqui porque eu tenho um dever a cumprir, que é passar para as pessoas que estão em casa, que esse momento é o momento de se fazerem quarentenas. Itália, França, a França, ela está multando o pedestre que desrespeitou o decreto e que está saindo na rua. Multa para o cidadão francês que desrespeitou o decreto e ficou em casa em quarentena. E aí você vê, nessa casa, vereadores defendendo classes. Que vergonha! Tinha que ter, no mínimo, um pouquinho de caráter. Tinha que deixar de ser individualistas. Tinha que deixar de ser individualistas, mesquinhos. Porque nós estamos tratando de algo mais sério. Coronavírus, Covid-19, é algo desconhecido. Nem os médicos sabem afirmar como se contrai, como se combate. Ninguém sabe. Nessas horas agora, é momento de pegar das mãos de Deus. Deus, e eu citei na reunião passada, a história de Moisés, onde aconteceu alguns milagres. Parece, mais dois minutos, senhor presidente, parece que vai precisar que Deus desça aqui na terra e faça um milagre para esses santumé acreditar que eles têm que ver para crer. Ou então tinha que acontecer dentro da própria casa, para a pessoa ver, gente, isso não é brincadeira. Não há hora de defender vidas, defender classes. E eu queria, para encerrar a minha fala, aqui, no decreto da prefeitura, decreto 3724/2020, fala das pessoas que... Falam das pessoas, do servidor que tiver com febre, sintomas respiratórios, condizente com a infecção pelo coronavírus, deve ser orientado a buscar atendimento médico e a não permanecer no local de trabalho. Aqui estão pedindo, tem servidor que está chegando à prefeitura, está com sintoma de gripe, e o chefe imediato não conhece nada, está segurando o servidor lá. Então, o próprio decreto da prefeitura fala que se chegou com ameaça de resfriado, gripe, vai embora, 7 dias em casa. Cada um tem que ter essa consciência, porque senão nós vamos infectar todo mundo. E o decreto do governo do estado fala em pessoas que são portadoras de doenças crônicas. Quem for portador de doenças crônicas, ficam em casa. E se tiver empregado, fala com o patrão, a partir de hoje, eu não vou voltar no serviço enquanto não passar a pandemia do coronavírus, porque eu não estou afim de contaminar com o coronavírus e perder a minha vida. Então, quem tiver algum tipo de doença crônica, faça o favor, fique em casa, nem que perca o dia de trabalho. Melhor perder o dia de trabalho do que perder a vida. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos ao nobre vereador pelo seu belíssimo pronunciamento e passamos a palavra agora ao vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres vereadores, quem nos acompanha em casa nesse momento, todos uma boa tarde. Senhor presidente, tendo em vista o caos que já está instalado em Divinópolis devido a várias calamidades, sejam financeiras, seja agora uma calamidade séria de saúde, em que todos nós estamos inseridos nela, felizmente vários pedidos, indicações nossas, desde o início do mandato, para enxugar a máquina, para fazer auditoria e outras demandas, não foram acatadas pelo Executivo. Eu gostaria que vou ler agora na íntegra a indicação número 261, datada de hoje, para o Executivo, tendo em vista essa enorme crise que estamos vivendo. A situação é séria, necessita de cuidados. Todas as ações de prevenções devem ser observadas, de acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde, tanto dos estados quanto das cidades, dos municípios. O planeta Terra vive neste momento uma das maiores pandemias já vistas pela humanidade. Não obstante dessa situação, o Brasil também está com várias pessoas infectadas com o vírus denominado coronavírus e vivenciando diversas mortes com a doença provocada pelo coronavírus. Divinópolis não está preparado para receber e diagnosticar grande número de pacientes com o coronavírus, que infelizmente a cada dia vem aumentando e muito, precisando de tratamento imediato e com a deficiência do sistema de saúde de Divinópolis, onde a vida é o bem maior que todos, segundo a própria Constituição, tem, e por isso temos que preservá-la de forma individual e coletiva. Assim sugiro ao chefe do Executivo que, ao invés de usar os 40 milhões para construções de pontes, viadutos, pavimentações nesse momento, anunciadas pelo próprio prefeito, que ele destine esse dinheiro para atendimento das pessoas infectadas e que tem de fazer os exames para diagnosticar e combater a doença e evitar a pandemia do coronavírus de Divinópolis. Hospital de campanha, investimento no hospital regional. a pandemia de coronavírus de Divinópolis tem que ter uma frente plausível de recursos. E esse é o momento de pensar no bem maior que é a vida humana, com melhorias dos postos de saúde, investimento mais pesado e maciço na UPA, e até mesmo no hospital regional, que poderá virar um hospital de campanha nesse momento, a partir de abril e maio. Com melhorias dos postos de saúde, que é o atendimento que todos nós precisamos, que é o atendimento primário, sendo necessário providências para maior segurança dos munícipes. Então, senhor presidente, está aqui a indicação. Vamos ver se o chefe do executivo, tem a consciência de colocar e investir esse dinheiro nesse momento triste, grave, em que estamos vivendo de coronavírus em todo o Brasil, em todo o mundo e agora Divinópolis, que foi a primeira cidade a ser elevada ao índice 2 de risco. Então é necessário, já que pegou esses 40 milhões, que já estava com a dívida enorme, que esse dinheiro então seja investido na vida humana, na saúde das pessoas, e que o prefeito tenha juízo. Obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador agora a falar. Não tem jeito, mas não está aí. Vai ser você. É o vereador Matheus Costa.
Boa tarde, presidente, a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Prometo ser muito breve hoje no meu pronunciamento. Eu quero primeiramente agradecer a todos os colegas que já assinaram esse ofício que iremos encaminhar ao senhor prefeito. E dos vereadores presentes, todos já assinaram. Hoje nós não temos 3 vereadores aqui na casa, mas nós já estamos fazendo contato com a assessoria e com os parlamentares para que todos possam endossar esse pedido ao executivo da nossa cidade, que eu não tenho dúvida que não vai medir esforços para atender os cidadãos que nos procuraram. Eu estou trabalhando em um documento juntamente com os vereadores aqui da casa, para que o prefeito Galileu Machado tenha a mesma coragem e a mesma agilidade que teve acertadamente no seu decreto, onde suspendeu o trabalho de vários segmentos da nossa cidade. E aqui eu quero cumprimentar o prefeito Galileu, que acertadamente, juntamente com o secretário de Saúde, fizeram um decreto que suspendeu várias atividades na nossa cidade. E nós viemos também pedir a mesma coragem, a mesma agilidade e a sensibilidade do nosso executivo para que isente e colabore com relação aos impostos municipais desses estabelecimentos. Nós precisamos juntos, todo mundo cedendo um pouco, vencer e sobreviver a essa lamentável pandemia que nós estamos enfrentando. Esse documento se encontra aqui nas minhas mãos, já conta com várias assinaturas, acredito que teremos todos os vereadores apoiando, e será encaminhado para o Executivo, pedindo encarecidamente que o Executivo ceda também um pouco e que a população entenda que esse documento vem para somar, para que possamos sobreviver e que não aconteça uma quebradeira geral. Nós estamos preocupados com a vida E aqui também é a minha recomendação. Cuidem-se. Se isolem. Previna a sua saúde. Cuide de quem você ama. Jamais deixe de adotar na íntegra todas as atitudes recomendadas no decreto. Mas eu, enquanto agente público, preciso pensar também no macro, no hoje e no amanhã. E agora eu venho repetir, para ficar bem claro, estou trabalhando num documento para encaminhar ao prefeito da nossa cidade, cobrando dele a mesma agilidade e coragem do decreto assinado suspendendo vários segmentos de trabalharem assertivamente. Aqui eu parabenizo o prefeito e o secretário de saúde, mas cobro essa coragem para que isente todas as pessoas afetadas por esse decreto dos impostos municipais. Já conversei com o deputado Cleitinho para que encaminhe também essa sugestão ao governo de Minas e também com o deputado Domingos Sávio para que encaminhe essa sugestão ao presidente Bolsonaro. Todo mundo precisa ceder um pouquinho. A população já está cedendo. Esse decreto colabora para que o vírus seja interrompido na sua transmissão. Mas o poder público municipal, estadual e federal tem que ceder também para que todo mundo que está sendo prejudicado possa sobreviver fisicamente e também economicamente. Precisamos nos atentar a isso. E eu tive resposta muito positiva do deputado Cleitinho e do Domingos Sávio. E peço aqui que você continue em isolamento, cuidando de você e das pessoas que você ama. Que eu, como agente público, seguirei trabalhando incansavelmente, pensando no hoje, pensando na sua saúde e pensando na nossa cidade. Compartilhe esse vídeo, nos ajude para que possamos pressionar todos os parlamentares e também ao nosso executivo, que ele tenha sensibilidade e coragem de atender os divinopolitanos. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e passo agora ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, dias difíceis virão. Donos de academia, donos de bares, donos de lojas no shopping, comércio em geral, não sabe o que vai fazer. Ainda mais os mais pequenos, os que vendem e no outro dia come o que ganhou. Come, quando eu falo, com a despesa do aluguel, com a despesa de funcionário, com a despesa, né, do arroz e feijão dentro das suas casas. Essa preocupação é geral. E Divinópolis também não está sendo diferente. Dá dó de ver a situação de algumas pessoas e, falando a verdade, muitos não vão aguentar. Muitos vão quebrar, vão fechar as portas. Essa é a nossa realidade, senhor presidente. E aqui, de imediato, nós já temos, ontem acompanhando o jornal, algumas medidas do governo federal, mas que ainda não é suficiente, porque o empresário pequeno que está ali no dia a dia, que tem 3, 4 funcionários, não vai conseguir pagar aluguel e ainda pagar o seu funcionário, sem estar funcionando, né? A preocupação, ela é grande, mas em nenhum momento, nosso, o Adair foi muito feliz, onde ele falou que primeiro é salvar as vidas. Isso ninguém pode negar. Mas também nós temos que ter, enquanto autoridade, mecanismo e buscar, junto aos governos estadual e federal, né, algumas alternativas para poder proteger esse pequeno consumidor, porque a situação vai ficar ainda mais difícil que está hoje. Nós vimos no primeiro decreto, academias, alguns lugares só sendo proibidos de trabalhar, e cada dia que passa tem novidades nesse decreto. E nós temos, por mais difícil que seja, parabenizar e acompanhar, seguir as regras que estão vindo da Secretaria de Saúde. Porque são pessoas técnicas, profissionais da saúde, que estão nesse enfrentamento contra essa pandemia. Nós temos que ter essa consciência, porque falar para um dono de academia, para os donos de bares, lanchonetes, donos lá das lojas lá do shopping, que eles não podem abrir e que a folha salarial eles vão ter que cumprir com seus compromissos, isso é muito difícil. Então é um momento que teremos que acabar com as brigas políticas, com os populismos e focar numa só batalha. O Edson Souza fez um vídeo que eu fiquei muito até emocionado de ver, né, considerado como oposição, onde ele chama todas as autoridades políticas para poder se unir e fazer o que tem que ser feito e pensar em todos, não só nos pobres, não só nos empresários, em todos, porque essa doença, ela não escolhe. Esse é rico, eu não vou querer, esse é pobre, vai ser nele. Todos estão sujeitos a pegar, né, o coronavírus. Então, fiquei muito feliz de ver essa atitude e o que os eleitores, que as pessoas precisam de nós nesse momento é isso. É tentar mecanismos para poder ajudar a população. E aqui, senhor presidente, falando ainda no coronavírus, hoje policiais militares que não podem parar, que não podem ficar em casa nesse momento, igual pede, né, todas as recomendações é que as pessoas fiquem em casa, profissionais da saúde que não param, e a polícia militar fazendo vaquinha entre eles para comprar álcool em gel, para comprar máscaras, e neste momento eles não estão conseguindo nem comprando com dinheiro deles, do próprio bolso, achar o local que tem máscara. Entrei em contato com o secretário de saúde, onde a Secretaria de Saúde não pode fazer essa doação para os policiais que estão na rua, a trabalho, né, para defender nós que vamos ficar em casa, nós que ainda vamos estar nos trabalhos que estão liberados, e eles, o governo estadual, nem sequer mandou a proteção de um álcool em gel, de uma máscara, de uma luva. É isso que a gente está vivendo. Uma guerra, e onde pessoas que estão enfrentando no dia a dia essa pandemia não tem nem sequer os kits necessários para enfrentar essa doença, essa pandemia. Então fica aqui o nosso repúdio quanto o governador de Minas, que e de imediato, né, chegue no ouvido do governador e que mande para todos os estados. Todos os policiais que estão na rua, que estão a trabalho, tem que ter, no mínimo, esse kit de limpeza para poder se prevenir um pouco dessa pandemia. Aqui, senhor presidente, quero aproveitar também nesta tarde de hoje para falar de uma desorganização vindo da prefeitura. Falei aqui várias vezes que é arroz e feijão. De novembro até março de todo ano é período de chuva, é período que as estradas vão abrir os buracos, é período que tem que ser planejado nesse momento para quando abrir sol, de imediato, né, a prefeitura está tapando os buracos. Isso é o mínimo, né? Todo mundo acompanha meu pronunciamento aqui, eu defendo, mas tem hora que não tem jeito mais de defender. Quando estava chovendo, a gente, mesmo recebendo crítica, a gente defendia. Porque tapava um buraco hoje, amanhã chovia e abria de novo. E agora nós vamos para 15 dias de sol e a gente não vê o caminhão da operação tapa buraco nas ruas. E eu tive a informação ainda que de 14 pessoas, né, que fazia a operação tapa buraco, 7 são maiores, tem acima de 60 anos e por causa do coronavírus não estão mais na rotina de trabalho, tendo agora só 7 pessoas nessa função. O Rodrigo me disse que dia 26 será feita uma licitação para uma empresa vir e resolver esse problema dos buracos na nossa cidade. Licitação dia 26, mais ou menos só para o dia 10 de abril que essa empresa vai estar liberada para poder fazer essa operação. Então, nesses momentos, a gente vê a falta de planejamento. Isso tinha que ser planejado em janeiro. Essa licitação, ela já tinha que ter saído em janeiro, no máximo fevereiro, para quando abrisse o sol já estar fazendo essa operação tapa-buracos. Hoje, a Dolores de Garrabelo, eu rezo todo dia para não ter acidente. O buraco já tomou conta das duas pistas. Os ônibus vão na contramão, os carros vêm para cá e a gente fica ali, as pessoas, né, cobrando aí, são cena, buraco mais de meio metro. Então, esse planejamento faltou, a Secretaria de Obras foi muito falha nesse momento, onde não teve esse planejamento de janeiro e fevereiro. E aqui nós estamos falando de uma coisa que vai acontecer de novo. Novembro chove de novo, dezembro e janeiro e fevereiro nessa casa vão falar só de buraco. Aí quando dá o sol que nós vamos planejar para tapar os buracos. A hora que nós tapamos os buracos desse ano, começa a chover de novo e abrir. O planejamento tem que ser feito no período da chuva, para quando parar no outro dia já resolver o problema. Isso é simples, isso é fácil. Chama-se planejamento. Essa licitação que vai ser dia 26, ela tinha que ser feita em fevereiro, no máximo. Para, nesse momento, já estar liberado para poder estar fazendo a operação tapa-buraco. Então, nesse sentido, é o povo que paga, né? Eu tive há 15 dias meu carro na oficina, tive que trocar suspensão, roda, tive que trocar um monte de coisa por causa dos buracos na nossa cidade. E não só como eu, vários moradores de Divinópolis teve prejuízo por causa dos buracos na nossa cidade. Então aqui, senhor presidente, só para em termos de orientação para as pessoas que estão colocando no Facebook a quantidade de buracos, ruas que quase não dá mais para passar veículos, que dia 26 vai ser feita a licitação e mais ou menos dia 10 de abril que vai estar liberado para a gente tentar combater, mais dois minutos, senhor presidente, para a gente tentar combater esses buracos na nossa cidade. Senhor presidente, eu tinha mais assuntos para tratar, mas um deles eu não posso deixar de falar, porque na última reunião eu parabenizei aqui o meu amigo, ex-vereador da cidade de Cláudio, o Diora, que a cidade de Cláudio está fazendo um patrulhamento nas zonas rurais, né, e o Diora, intermédio com o prefeito de Cláudio, Zezinho, né, está fazendo o patrulhamento da comunidade de Paivas até Sete Lagoas. Ele me encaminhou algumas fotos, eu não consegui imprimir a tempo antes da reunião, mas hoje e amanhã vai ser concluído esse trabalho que foi feito lá. O prefeito Cláudio, intermédio do ex-vereador de Oura, que fez, né, essa reivindicação, está fazendo essa via lá de Paivas até Sete Lagoas. E a gente tem que seguir de exemplo, uma parceria onde, né, intermédio do Diora fez essa parceria com o prefeito de Cláudio, está ajudando um pouco a nossa cidade, porque sabe que nós, infelizmente, não estamos dando conta de colocar nossas estradas rurais, igual o Negro do Buriti falou aqui, para as pessoas, pelo menos, trazer os produtos para a cidade. A estrada zona rural de Divinópolis, não só no Buriti, não só no Córrego do Paiol, não só em Amadeu Lacerda, lá nos Costas, todas as estradas das zonas rurais da nossa cidade, infelizmente, estão abandonadas. Então, senhor presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos ao nosso vereador pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora.
Senhor vereador Edson, nós não temos quórum não, por gentileza. Ah, eu não enxergo, não vi ela, Janeta, desculpa. Vereador Edson com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários dessa casa. Senhor presidente, nós temos quatro períodos clássicos na história da humanidade. Nós temos 476, 1453 e 1789. Nesses quatro períodos clássicos da história da humanidade, nós tivemos algum tipo de crise. Nós tivemos algum tipo de crise. A caminhada humana não tem nenhuma vacina contra os seus problemas. O homem sempre teve, tem e terá desafios nesse vale de lágrimas e nesse deserto da existência. Mas, senhor presidente, a palavra crise, em seu sentido, significa crescimento. Nós estamos preparando um mundo melhor para os nossos netos. Isso tudo que está acontecendo está querendo dizer alguma coisa para a gente. Você está achando que a pessoa que viveu na época da escravidão, uma pessoa negra por causa de uma cor, ser judiado, levado igual animal? A questão da mulher na história da humanidade, a luta da mulher, a questão da peste negra, da malária. Toda vida teve um momento crítico na história da humanidade. E a humanidade está preparando para afastar e dar um salto de evolução. Mas uma evolução não científica e tecnológica. Uma evolução moral e espiritual. Eu queria aqui registrar, senhor presidente, alguns empresários de Divinópolis nesse momento difícil que vive Divinópolis. E vive Minas e o Brasil. Eu quero aqui parabenizar a padaria Esther Amaral, que deram e doaram álcool gel. O Gilson do supermercado Candidez. O Valdemar Amaral da Rede ABC. Várias pessoas de bem. Mas tem uma turma de canalhas e de bandidos que fazem nada além de ser o profeta da desgraça. Por que vocês não seguem o exemplo do Valdemar Amaral, do Gilson Candidez, da padaria aqui, a Esther, esse grupo, e trabalha para o bem? Uma coisa nós temos que ter em comum: o que é ruim para todo mundo é bom. Mas tem que ser ruim para todo mundo. Você vê uns canalhas, querendo aumentar o álcool gel. Não compre. E vem períodos muito difíceis aqui. Eu queria aqui, senhor presidente, através da sua liderança como presidente do Poder Legislativo, que o Galileu convoque o Poder Legislativo para escutar os vereadores. Eu estou achando, senhor presidente, que o remédio está muito doce. Eu acredito que tudo que é ruim para todo mundo é bom. Mas tem que ser ruim para todo mundo, para a gente sair dessa crise rápida. E aqui eu quero fazer um alerta, uma crítica na política de gestão desse país. Eu estou vendo essa conta chegar aí só para iniciativa privada. Só para iniciativa privada. Os pequenos empreendedores pagando a conta. O que que o setor público vai fazer? Esses altos salários, fundo partidário,
eleição agora que vai custar. Uma fábula. Parece que a última eleição custou mais de 500 milhões. Eu, particularmente, senhor presidente, que eu vou falar aqui agora, eu posso ser mal interpretado. Eu posso ser mal interpretado. Não estou preocupado com a interpretação de ninguém, a não ser com a minha consciência. Não estou preocupado. Calma não. O tempo é curto para ficar calmo. O tempo exige que seja uma fala igual a João Batista. Uma voz que clama no deserto. Eu, se eu fosse o presidente da República, que está no estado de sessão, que vai vir momentos difíceis, eu aproveitava esse limão para começar a fazer uma limonada. Estou falando em primeira mão daquilo que eu acredito. Cancela as eleições municipais esse ano. Mude e vai economizar uma fábula de dinheiro. E esse dinheiro que seria para a estrutura de eleição, que esse dinheiro seja destinado às 10 maiores hospitais em construção desse país. Que o salário da próxima legislatura de tampão, de vereador e prefeito e de toda a classe política, uma redução de 50%. Mas o setor público tem que pagar a conta. Estou vendo autoridades aí, 100 mil, outro com 80, outro com 50, outro com 150 e 40% do brasileiro em informalidade. Olha o que, o Galileu fez em janeiro. Desmanchou o camelódromo. Esse povo está aí, passando dificuldade e chorando. Presidente Bolsonaro, falei ontem e não sabia que dessa reflexão. Nós temos 7 presidentes da República vivos. Convoca os 7 presidentes vivos em rede nacional para um debate, o senhor liderando o povo brasileiro. Chama o Collor, o Sarney, a Dilma, o Lula, o FHC, o Temer e pergunta o que eles têm de crítica a fazer. A iniciativa privada não dá conta mais de pagar a conta. Esses altos salários do governo, nós temos no estado de sessão e cortar. Só a favor que não tem eleição esse ano. Que mude, mas que os vereadores que vão tomar posse, que tenha redução de 50% do salário, junto com os prefeitos. O povo brasileiro não dá conta mais. A classe política parece que vive no outro mundo. 40% da informalidade, doutor Martins. Tem gente comendo pão com margarina. Tem gente andando a pé. E os políticos, cada dia que passa, longe da realidade. O que eu estou vendo até agora? Só iniciativa privada pagando a conta. Só iniciativa privada. O que, que o governo vai fazer? O que, que o governo está fazendo? Aqui na Câmara, salário de 3x, 4x, na Prefeitura. Chega, presidente Bolsonaro nos lidera. Começa um pacto federativo. Essa questão que está acontecendo é para unir o Brasil. Hoje, trabalhando, quando eu estou os 16 vereadores, e aqui eu quero registrar, eu nunca vi o que está acontecendo nessa Câmara de uma semana para cá. Todos os vereadores, pelo que eu estou vendo, não tem um que não está trabalhando menos que 16 horas. Porque a pressão, a ideia, a cobrança, ela passa a ser mais que abstrata. É as pessoas procurando os vereadores para tentar solucionar um problema. Presidente Bolsonaro, aqui da terra que é o porão do céu, Divinópolis é o porão do céu, chama com urgência um pacto nacional. O empresário não dá conta mais de pagar essa conta e manter essa estrutura que tem no Estado brasileiro. Vamos aproveitar e fazer uma reforma profunda do Estado brasileiro. Mais dois minutos, senhor presidente. Vamos fazer uma reforma profunda do Estado brasileiro. O povo não dá conta mais. 70% dos aposentados de Divinópolis ganha até um salário mínimo e meio. Tempos difíceis vão vir. Mas nós devemos ter a habilidade, a sensibilidade de fazer aquilo que Moisés fez. Andar e guiar o povo no deserto da vida. Presidente Bolsonaro, aqui, nessa pequena cidade, um vereador insignificante, um vereador pequeno, tem a prepotência de fazer sugestão. Está no estado de sessão, com esse dinheiro que vai gastar nas eleições municipais. Cancela essas eleições. Pegue esse dinheiro que vai ser gasto e faz um compromisso de investir nas 10 maiores hospitais. E que a legislação próxima, ela tem uma redução de 50% dos salários. Mas isso não só no legislativo. Nós temos que bater na porta do judiciário e do executivo. Nós temos que começar uma reforma profunda no Brasil, a começar pela estrutura estatal desse país que vive fora da realidade do povo brasileiro. Não tem condições. Não tem condições. Nós temos que aproveitar essa crise para mexer tudo naquilo que é essência e fazer com certeza um país que o senhor mesmo que falou. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Se o slogan do senhor é esse, se o slogan do senhor for verdadeiro, eu tenho certeza que essa voz, esse vereador insignificante, vai chegar aos ouvidos do senhor. Muito obrigado.
Nós agradecemos ao novo vereador pelo belíssimo pronunciamento e passa a palavra agora ao último vereador inscrito nessa tarde de hoje, o vereador Eduardo Print Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Senhor presidente, quero ser rápido nas minhas palavras, mas creio que os vereadores aqui também devem estar ansiosos para ouvir mais um decreto do prefeito municipal Galileu Teixeira Machado, juntamente com a Marilde de Souza, nosso secretário municipal de saúde, também o Wendel Santos Oliveira, que é o procurador-geral do município de Divinópolis. Eu que fui incumbido de representar a Câmara Municipal pelo presidente Rodrigo Caboja, ontem lá na reunião no Comitê de Enfrentamento à Crise do Coronavírus. Prefeito Municipal de Divinópolis, Galileu Teixeira Machado, no uso de suas atribuições legais, considerando o preocupante cenário epidemiológico global quanto à incidência do novo coronavírus, o Covid-2019, e a necessidade de medidas preventivas e terapêuticas como forma eficaz do controle dessa patologia, considerando o disposto da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, considerando a portaria número 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto da Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. Considerando que o município de Divinópolis foi classificado como zona de transmissão do coronavírus e considerando o decreto 13.722 de 2020, que declara a situação de emergência em saúde pública no município de Divinópolis, em razão do surto de doença respiratória, coronavírus. Considerando a necessidade de se incrementar as medidas de mitigação da circulação de pessoas que tem como objetivo evitar o crescimento exponencial do contágio que teria o condão de colapsar a estrutura hospitalar do município de Divinópolis. Considerando as deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus, em reunião realizada em 18 de 3 de 2020, decreta. Artigo 1º. Em complemento às medidas de enfrentamento do Covid-19,
definidas no decreto 13.722 de 2020, de 16 de março de 2020, ficam determinadas as seguintes medidas de restrição da circulação de pessoas. A contar do dia 20 de 3 de 2020 até 6 de 4 de 2020. Ressalvadas posteriores recomendações sanitárias, as repartições públicas municipais que não comportarem serviços de natureza essencial e inadiável, especialmente as voltadas ao combate do novo coronavírus, funcionarão em turnos de 4 horas cada um, em escala de revezamento, metade dos servidores parte da manhã, metade dos servidores parte da tarde, devendo ser adotado o regime de trabalho domiciliar home office durante o período de ausência na repartição, devendo o servidor repassar à sua chefia os meios de efetivo contato remoto que ficarão à disposição para eventual convocação por imperativo de serviço, e-mail ou número de celulares. Os atos e procedimentos administrativos que forem reputados inadiáveis ou essenciais para atendimento do interesse público deverão ser concretizados mediante a adoção das medidas sanitárias necessárias para contenção da disseminação do Covid-19. Todos os casamentos religiosos estarão suspensos até 6 de 4 de 2020. C. O tempo de duração dos velórios não deverá exceder a 6 horas. D. Ficam proibidas até 6 de 4 de 2020 as visitas nos hospitais localizados no município e UPA Padre Roberto Cordeiro, exceto o comparecimento para acompanhamento do boletim médico dos pacientes internados na unidade de terapia intensiva. Ficam suspensos até 6 de 4 de 2020 as visitas nos hospitais localizados no município. Opa, já li essa. Ficam suspensos até 6 de 4 de 2020 as aulas nas autoescolas localizadas no município de Divinópolis, bem como das clínicas médicas e psicológicas credenciadas no DETRAN, salvo para atendimento dos condutores que exercem atividade remunerada. Ficam suspensos os alvarás de funcionamento de todos os shoppings, galerias e estabelecimentos afins localizados no município de Divinópolis, que deverão interromper suas atividades até 6 de 4 de 2020, inclusive os shoppings populares. Para fins desse decreto, denomina-se shopping o conjunto de estabelecimentos de atacado ou varejo, diferentes bens de consumo, podendo ou não ofertar serviço de lazer, lanchonetes, restaurantes, sala de cinema, teatro, parques infantis, etc., tendo como arquitetura característica a saída das lojas voltadas para uma área de circulação comum. Artigo G. Restaurante, bares, lanchonetes e similares somente funcionarão na modalidade em domicílio, delivery, até o dia 6 de 4 de 2020, exceto os estabelecimentos localizados dentro de equipamentos prestadores de serviços essenciais à área da saúde. H. Até o dia 6 de 4 de 2020, bancos, padarias, supermercados, armazéns, açougues, casas lotéricas e farmácias deverão controlar o fluxo de clientes para garantir a segurança sanitária dos respectivos clientes, estando vedado o consumo de alimento dentro dos estabelecimentos. E fica terminamente recomendado que todos os trabalhadores da iniciativa privada com mais de 60 anos de idade sejam afastados do trabalho até o dia 6 de 4 de 2020. J. Ficam suspensos todos os alvarás de funcionamento dos estúdios de pilates, clínica de fisioterapia, clínica de estética, salão de belezas e equipamentos afins que deverão suspender suas atividades até 6 de 4 de 2020. K. Nos atos das prisões realizadas no âmbito do município de Divinópolis, somente serão levados ao atendimento médico os indivíduos em estado que reclamem atendimento de urgência ou emergência. Artigo 2º. Como medida complementar de enfrentamento do Covid-19, recomenda-se suspender até 6 de 4 as visitas ao sistema prisional do Estado de Minas Gerais, cujos equipamentos sejam localizados em Divinópolis. Artigo 3º. Por força do estado de emergência formalmente declarado e no uso dos poderes por ele garantido, com vistas à utilização de todo e qualquer espaço do hospital regional em construção localizado neste município, deverão ser adotadas as providências de materiais humanos que, a juízo da autoridade sanitária municipal, se mostrarem necessárias para a adoção dos procedimentos clínicos voltados para o atendimento de pessoas infectadas sob suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Artigo 4º. As proibições e diretrizes contidas no presente decreto se somam às já dispostas nos atos normativos editados anteriormente, quais sejam os decretos, sendo que o descumprimento dos mandamentos neles especificados sujeitará o infrator a penas previstas nos artigos 132 e 268 do Código Penal. Parágrafo único. A suspensão dos alvarás de funcionamento prevista neste decreto se estenderá às atividades já anteriormente vedadas pelo Decreto 13.724 de 2020. Artigo 6º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará até 6 de abril do decorrente ano, a não ser que, diante da necessidade de suspensão ou manutenção das medidas nele dispostas, outra data vier a ser oportunamente definida pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus, o Covid-19, Divinópolis, 19 de março de 2020, assina o decreto Galileu Teixeira Machado, Amarildo de Souza e Wendel Santos de Oliveira. Senhor Presidente, minha fala de hoje era especificamente para passar para vocês esse decreto que entra em vigor a partir da data de amanhã, dia 20. Obrigado.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento e eu convido os vereadores a vir para o plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos senhores vereadores em plenário e o vereador Ademir será ele é o nosso vice-presidente e hoje ele será o secretário ad hoc. Então eu solicito o vereador, sempre muito atento e prestativo, que proceda à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária EM0017, de 11 de 2 de 2020, autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.376.666,54. Autor: Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária 017-2020. Palavra. Vereador Eduardo.
Senhor presidente, projeto de lei suplementar, montante de R$ 3.376.066,54. Esse projeto apresenta e tem como finalidade atender a nota técnica SEI 193 de 2020 do Ministério da Economia e ao comunicado 1 de 31 de 1 de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que vem substituir o elemento de despesa 5, outros benefícios previdenciários, bem como possuir o objeto de gasto o auxílio reclusão, salário família, o auxílio doença e o salário maternidade. Nesse viés, a exclusão do referido elemento de despesa, nos termos do seu artigo 9º da Emenda Constitucional Federal 103 de 2019, será pago em vencimentos e vantagens fixas, na rubrica 11. Em função disso, a necessidade da transferência do recurso orçamentário. Sendo assim, rogo pela pronta atenção o análise projeto em tela para os nobres colegas esclarecidos aqui do Legislativo.
Com a palavra.
Continue a discussão, vereador Janete.
Senhor presidente, senhor vereador, líder do governo, eu queria saber se foi comunicado ao Conselho da DIPPREV e se tem parecer deles no projeto. Você pode ler para mim, por favor?
Tem sim, vereadora. A senhora quer que proceda a leitura na íntegra ou só a conclusão?
A conclusão, por favor.
Por gentileza, só a conclusão.
Justificamos o pedido pela suplementação no saldo da dotação orçamentária. Hora solicitada para atender a nota técnica SEI número 193/2020, Ministério da Economia, descrita abaixo e ao comunicado 01 de 2020 ao Tribunal de Contas de Minas Gerais para proceder às alterações. O elemento 05, outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar, agrupa atualmente as despesas orçamentárias com benefícios previdenciários, como o auxílio reclusão, o salário família, o auxílio doença ou licença para tratamento de saúde e o salário maternidade, licença para maternidade. Entretanto, com as alterações efetuadas pelo artigo 9º da EC, Emenda Constitucional número 103 de 2019, não existiria mais outros benefícios previdenciários, o que terá como consequência a alteração da portaria interministerial, com a exclusão do elemento de despesa 05, outros beneficiários previdenciários. Com essas alterações, o auxílio doença e o salário maternidade devem ser classificados como elementos de despesa, vencidos e vantagens fixas. Ciente da atenção de sempre, antecipo o agradecimento e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Aguinaldo Henrique Ferreira.
Ele é o presidente, ele tem aparecido da comissão, não.
Continue a discussão. Só para esclarecer, vereador, o Tribunal de Contas pediu para mudar a ficha, estava na 9, passar para 11. É só uma transferência, não está cedendo empréstimo ao governo, não tem nada. É só o DIPPREV pediu para alterar, porque o Tribunal de Contas necessita. Então, a rubrica da 9 foi excluída. Aí tem que ir para 11. É uma simples da ficha.
Votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinário 017-2020, autoria executiva municipal. Solicito novo secretário para ser leitor do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM 009 de 2020. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo ao parcelamento urbano denominado Chácaras Santa Mônica, zona cadastral número 61 neste município. Autor Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Foi lá?
Está em discussão o projeto de ordinário 009-2020, Autoria Executiva Municipal.
Com a palavra.
A lá, a vereadora Janete.
Senhor presidente, como eu havia pedido vistas até a próxima reunião, só para poder trazer para os vereadores e o vereador líder do governo, que nós estivemos com o presidente de bairro, lá da localização, e também com outras, nós não conseguimos falar com o presidente de bairro, que a gente tentou falar com ele, mas a minha assessoria teve na localização, e realmente é um projeto que está desde 2005 aguardando, e pessoas que já estão lá em construção estão precisando dessa votação para poder estar regularizando a situação. Então, o nosso voto também será favorável.
Em votação.
De ordem, presidente.
Fica aprovado por 10 votos favoráveis, projeto de lei ordinário 009-2020, autoriza o Executivo Municipal. Questão de ordem.
Só para evitar que o secretário faça a leitura do 010-2020, eu quero pedir que o senhor retire ele de pauta, que eu tenho um erro no projeto, o Executivo vai mandar mensagem modificativa.
Eu invoco o artigo 72, inciso 8º, e retirado da pauta da ordem do dia, projeto de lei ordinária, EM 010-2020, de autoria do Executivo Municipal. Solicito novo secretário, proceda à leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM 0025, de 11/3/2020. Dá nova redação à tabela A do anexo 1 da Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis e da outras providências. Autor Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão Eduardo. Projeto de lei ordinária 025-2020, Autoria Executiva Municipal. Em votação.
Senhor presidente, por mais que a gente já tinha discutido o projeto semana passada, o Edson tinha pedido vista, foi concedido.
O projeto já está em votação, vereador. Posteriormente, Vossa Excelência discuta justificativa de voto. Estamos brincando com o fogo. Fica aprovado por 7 votos favoráveis, 2 contrários. Vereador Denis, o senhor tem ainda direito a voto. Já votou sim. O resultado final é esse.
Não, havendo, Denis lá em cima não está marcando, não.
Não havendo mais projetos na ordem da pauta do dia, eu desejo a todos vocês que tenham muita celeridade nesse momento, que seja muito solidário com os nossos amigos vinopolitanos, que participam sim de ações para contribuírem para aqueles mais necessitados, que o lado humano prevaleça nesse momento de dificuldade.
Questão de ordem para cá, presidente.
De grandes
a Júlia quer falar, senhor presidente.
De grandes dificuldades que todos nós, finopolitanos, estamos passando.
Quero declarar meu voto sim ao projeto de lei M025-2020.
Que as pessoas, aquelas que têm um poder aquisitivo maior, não desabasteçam os supermercados, porque senão não sobra para aqueles menos favorecidos. Vamos ter consciência e ser humanos no momento de dificuldade, solidários, como nós temos aqui o Dr. Delano, que atende de casa em casa, tem que deixar registrado isso. Então, eu acho que é um momento muito delicado para todos nós, vinopolitanos. Eu agradeço a presença.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Adair Otaviano.
Eu gostaria que Vossa Excelência, se baixou outra portaria, falasse da portaria, qual que é o funcionamento da portaria a partir de hoje. E eu gostaria que eu recebi uma mensagem aqui, assim, é um pouco preocupante. Eu gostaria de ler ela aqui. Supermercado BH informa. Supermercado BH, comunicamos que na sexta-feira, dia 20/3/2020, será nossa última reposição de estoque. Não temos previsão para reabastecimento. Pedimos desculpa pelo transtorno. Supermercado passará por uma quarentena devido ao surto do Covid-19. Atenciosamente, direção do supermercado BH. Assina João alguma coisa aqui. Então, nós temos que vir feito uma mensagem aqui. Então, a gente procurar informações lá no BH, porque é uma notícia que, se for verdadeira, é preocupante.
A parte, presidente. A parte, presidente. Questão de ordem, por favor.
Eu tô com uma fala aqui do dono do supermercado BH, falando com o Pedro.
Desmentindo, só um minutinho.
A maioria não conhece. Estou passando aqui para dar um alô para os nossos clientes, os nossos cães, que a falta de alguns produtos da nossa rede de óculos gel, a falta é devido à falta de consciência na compra, na hora da compra. Se comprar com consciência, não vai faltar, não vai faltar para ninguém.
Então, burro, dono do supermercado BH diz que alguma falta de alguns produtos é por falta de consciência. Até vi um vídeo onde uma senhora foi comprar álcool em gel, em vez de comprar algumas unidades, ela comprou dois carrinhos. E ele pede, através desse vídeo, que as pessoas tenham consciência, humanidade, respeito com o próximo e compre apenas algumas unidades, que não vai faltar. Não vai faltar se tiver educação por parte dos clientes, né? Então, eles têm produtos para os próximos 30 dias, sem nenhum problema, que todos os fornecedores estão trabalhando a todo vapor.
Questão de ordem, senhor presidente. O que eu quero mostrar aqui, que o documento que chega até, a informação que chega para mim, ela chega num papel timbrado com timbre do BH. Eu gostaria que mostrasse aqui, assinado por um tal de João Figueiredo. Se tem esse João Figueiredo, se não tem, que o pessoal do BH, eles vêm se manifestar. Porque aqui eu recebi um documento com o timbre do pessoal do... Parece que um papel com o timbre do BH. Então... BH, supermercados BH. Então, podemos aqui então ter, por parte do Robson, que é nosso amigo, hoje é gerente das lojas do BH, que ele venha a público se pronunciar, porque se for um fake, é um fake maldoso e vai trazer mais transtorno. Mas não deixa de ser um documento e alguém assina. Perguntar para o Robson se lá tem algum João Figueiredo que assina pelo BH. Então, eu espero que seja fake mesmo, espero que seja mentira, porque agora é hora. Ao invés das pessoas ajudar, as pessoas começam a fazer fake news. Tem um minuto de silêncio aí também.
A reunião está encerrada.
Ué, mas eu não pedi ter um minuto de silêncio aí, você não pediu, ué?
Não pedi não, ué.
Pois é, mas tem aí pedido do minuto de silêncio para Antônio da Cruz de Oura, lá da comunidade de Paivas.
De Oura, vereador? Toninha do Tietê, a solicitação do vereador Ademir Silva, Antônio Cruz Fonseca, de Oura, Comunidade Sete Lagoas, vereador Nega e Adair Otaviano. Nesse momento, a Câmara presta homenagem póstuma a essas duas figuras que foram muito importantes para suas comunidades. Agradeço a presença de todos e quero encerrar a reunião.